vereador Miri Garcia, vereador Hamilton Filho, vereador Pastor Ederson Lopes, vereador Gleimo Martins, vereador Vizier José Borges. Coro suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ao redor, todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar minha vida. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Salmo 30, palavra do Senhor.
Solicito ao secretário vereador Edson faça a leitura sintética da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de março de 2015, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizeiro José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleimo Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, foram feitas as leituras de correspondências, requerimentos enviados à diretoria legislativa e projeto enviado às comissões. Usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, a vereadora Miriam Garcia e o vereador Vespasiano Batista. Está na ata. Se retifique a ata aqui, Vespasiano dos Reis. Aqui na ata está Vespasiano Batista. No grande expediente... Então, senhor presidente, que se retifique a ata. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jackson Charles e Sargento Pereira Júnior. Na ordem do dia, houve votação de projetos e requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 4 de março, em horário regimental.
Dê prosseguimento com a leitura das correspondências e leitura de projetos.
Leitura de correspondência. Correspondência do vereador Eli Rosa, através do chefe de gabinete, justificando a ausência do vereador Eli Rosa na sessão extraordinária da Câmara do dia 4 do corrente mês, em razão de uma viagem para o bem da comunidade. Leitura de projetos. Projeto do vereador Sargento Alberto, que dispõe sobre a criação do programa Ouvidoria Móvel da Saúde no município de Anápolis e da outras providências. Projeto do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão anapolino ao doutor Gilmar Alves dos Santos e determina outras providências. Doutor Meritíssimo Gilmar Alves dos Santos. Projeto do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito ao senhor Edson Alves Freitas e determina outras providências. Projeto de resolução do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a realização de sessão solene em comemoração aos 25 anos de instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando manutenção de galerias de águas pluviais em toda a extensão da Avenida PB1, no setor Parque Brasília. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à CMTT, solicitando rebaixamento no asfalto na Avenida Comercial, no bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à CMTT solicitando sinalização de ponto de ônibus na Avenida Comercial, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando pavimentação asfáltica na rua Almiro de Amorim, ao lado da BR-153, bairro Recanto do Sol. Segue em anexo fotos. Requerimento do vereador, da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Monte Carlo, no residencial Ayrton Senna. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando que seja construída em volta da praça situada na rua residencial dos Buritis, complementação de 50 metros de calçada. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o recapeamento da malha asfáltica em caráter de urgência na rua 10, entre as avenidas Patriarca e Comercial. Requerimento do vereador Eber Mamede, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em todas as ruas do Copacabana. Requerimento do vereador Eber Mamede, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 4, residencial Copacabana. Requerimento do vereador Eber Mamede, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Dinamarca, Santa Isabel. Requerimento do vereador Eber Mamede, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Brasil, Santa Isabel. Requerimento do vereador Eber Mamede, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 3 com rua Suécia, na Santa Isabel. Requerimento do vereador Eber Mamede, encaminhado à tenente-coronel do 3º CRPM, Paulo Inácio da Silva, solicitando disponibilização de policiamento na Avenida Universitária, das 16 às 18 horas. Requerimento da professora, da vereadora professora Geli, retificando a solicitação feita através do requerimento 072, de 2 de fevereiro de 2013, que requer novamente encaminhamento à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando a revitalização da represa Bom Dia, situada no Parque Brasília. Requerimento da vereadora professora Geli, retificando a solicitação feita através do requerimento 083, de 13 de setembro de 2013, solicitando a manutenção dos aparelhos de ginástica da feira coberta do bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Gleime Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, para que seja executado em caráter de urgência o serviço de tapa-buraco na rua Alameda Brasília, Jardim Nova Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado o vereador abaixo assinado requer a Vossa Excelência, ouvida a casa, seja concedido o grande expediente do dia 9 de março de 2015 para homenagem ao Núcleo de Assistência aos Portadores de Câncer de Anápia, projeto Comeia. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhar à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de retirada de entulhos da calçada localizada em frente à quadra de esportes do bairro Pirineus. Requerimento do vereador Miguel Marrula, encaminhar à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando que seja feito serviço de roçagem no canteiro central situado na rua 6, Conjunto Vila Verde. Requerimento do vereador Miguel Marrula, encaminhar à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando que seja colocado containers para recolhimento de lixo na rua 6, Conjunto Vila Verde. Requerimento do vereador Miguel Marrula, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando que seja colocado um redutor de velocidade na rua 9, Vila Formosa. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, para que seja colocado uma sinalização vertical e horizontal de pare nas ruas 18, 19 e 20 da Vila União. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado ao presidente dessa casa, Vossa Excelência Lisier José Borges, ouvido plenário, solicitar a realização de estudos para que seja dado aumento geral de 10% a todos os funcionários dessa respectiva Casa de Leis. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o asfaltamento na rua Alameda do Bosque, bairro Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CNTT, solicitando a demarcação da sinalização de trânsito pare, vertical e horizontal, na rua 8, com rua 13, na Vila União. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando a rotatória no final da Avenida Lídio Fernandes, entre os bairros Vila União e Copacabana. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de capina da calçada na rua Nossa Senhora Conceição, quadra 23, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de árvore na rua Altair Garcia Pereira, no residencial Xangri-Lá. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando instalação de 3 lixeiras na Praça do Colégio Militar, na rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 21, Jardim América. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Monteiro Lobato, Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza de lote na rua Altair Garcia, residencial Xangri-Lá. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Avenida Cachoeira Dourada, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando conclusão do asfalto na rua Israel Pinheiro, quadra 2, Vila Rica. Requerimento do vereador Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando reforma geral da Escola Municipal Jerônimo Vaz, no bairro Vilar Jardim. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando aquisição de roupas de cama e vestuários apropriados para o centro cirúrgico no Hospital Municipal de Anápolis. E também nos demais redes, e também ampliação da capacidade do atendimento da lavanderia do mesmo hospital. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, solicitando a conclusão do asfalto na rua Israel Pinheiro, no bairro Vila Rica. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de manutenção na praça localizada na confluência da rua Goianápolis, com a Alameda Palmares, Jardim América, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de árvore na rua Visconde de Itaúna, número 456, Centro. Senhor presidente, são esses requerimentos, projetos e comunicações.
Obrigado, vereador. Agradecer aqui a presença, a deferência do nosso bispo diocesano, Dom João Wilk, que já está presente no nosso plenário. Muito obrigado, bispo. Gostaria de saber se o senhor pode aguardar mais alguns instantes. A gente vai dar o prosseguimento normal, eu imagino que seja rápido. E aí nós já entramos na pauta para a qual o senhor foi convidado. Dando sequência no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Miguel Marrula para o uso da palavra por até 5 minutos.
Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas, imprensa aqui presente. Senhor presidente, vou ser breve no meu relato. Só para reforçar aqui e parabenizar a iniciativa do vereador Gleima a respeito da comenda do senador Ronaldo Caiado. Ontem fizeram umas perguntas para mim, me questionando o que o senador fez por Anápolis. Aí eu preferi me pronunciar aqui nessa casa, obviamente documentado. Para quem ainda não tem ou não soube algumas emendas que ele fez aqui em Anápolis, eu vou citar apenas algumas. Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, em 2014, para compra de equipamentos, aquela entidade. Ambulatório Mauá Cavalcante Sávio, que é o Hospital do Câncer, em 2011, para compra de medicamentos hospitalares. Novamente no Hospital do Câncer, em 2010, especialidade em saúde, compra de materiais hospitalares. Hospital Municipal Jamel Cecílio, em 2010, para compras e materiais hospitalares. Em 2009, novamente para o Hospital do Câncer, medicamentos, aquela entidade. Em 2008, novamente no Hospital do Câncer, para compra e reforma daquela entidade. Em 2008, na APAE, estruturação da rede de serviço de proteção social. Em 2007, reforma e aparelhamento da unidade de serviços de reabilitação àquela entidade. Em 2007, reforma da unidade de serviços novamente daquela entidade. Em 2007, infraestrutura para o esporte, comemoração do centenário de Anápolis. Em 2004, ele conseguiu um mamógrafo, acho que me recordo, no valor de R$600 mil, que hoje é um dos mais sofisticados àquela entidade. Em 2001, na Fundação de Assistência Social de Anápolis, um gerador. Em 99, custeio manutenção para a Fundação de Assistência Social de Anápolis. No Hospital do Câncer, caros colegas, em todas as outras entidades, ele fez tudo isso como deputado federal e com certeza irá mais longe como senador da República. Defensor dos produtores rurais, que grande parte da economia de Anápolis também depende da área dos produtores rurais, seja ela de Anápolis ou do entorno de nossa cidade, brigando contra juros abusivos cobrados pelos bancos contra os produtores rurais. Conseguiu uma facilitação para a renegociação das dívidas dos produtores rurais com o banco. Defensor da classe médica, com respeito a toda essa classe, contra esse absurdo dos médicos cubanos que não têm preparo algum para atender a população, cometendo verdadeiros crimes contra a população humilde desse país. Podem vir médicos de fora, sim, mas que têm que passar pela revalida, uma prova técnica, promovendo a capacidade técnica de exercer a profissão. São condutos inadequados, despreparados, que agravam o estado de saúde da população carente do país afora, salvo aqueles que demonstram, na prática, competência para exercer o mesmo. Quem quiser se aprofundar mais sobre isso tudo que eu estou falando aqui, é só acessar a internet, que é público e notório, casos e mais casos sobre esses assuntos. E para finalizar, não é em vão que ele teve essa enxurrada de votos como senador que adquiriu na cidade de Anápolis. Muito obrigado e parabéns, vereador Gleme. Só isso, presidente.
Muito bem. Na sequência do pequeno expediente, a presença na tribuna, vereador Gleme Martins, para o uso da palavra por até 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente, nobres pares. Cumprimento aqui nosso bispo, Dom João Wilk, presença na nossa sessão, a imprensa aqui presente. Senhor presidente, eu gostaria de entrar em dois assuntos também, agradecer as palavras do vereador Miguel Marrola. Realmente, ontem estive falando com o senador a respeito da comenda, do título benemérito, e está muito satisfeito. Ele falou que foi aprovado por unanimidade dos pares, e em brevemente ele estará aqui recebendo esse título benemérito. E só um pouco da história que Vossa Excelência citou dele, que, com certeza, se for buscar, tem muito mais em benefícios, um médico, um parlamentar federal, agora senador, que não nada mancha a história dele, a trajetória dele. Senhor presidente, outro assunto que me traz nessa tribuna, eu gostaria de falar a respeito da saúde, de alguma situação que vem acontecendo, e nós temos essa preocupação de estar levando e buscando medidas para que não venha acontecer no nosso município, vereador Frei Valdair. A gente vê na televisão aí os postos de saúde, e a gente vê o país, Anápolis, o Estado, passando por arrocho fiscal, arrocho de todas as formas, e a gente vê que me parece que vai ter cortes na saúde aqui do município. Na audiência pública, o senhor prefeito deixou bem claro que o secretariado tem que apertar agora, porque vai ter cortes. Isso me deixou muito preocupado, uma vez que a gente tem feito várias gestões em situações, a gente vê lá o posto de saúde do Pirineus, já passou um ano da entrega, não foi entregue. No meados de outubro a novembro, eu fui procurado na Alexandrina, na Associação de Moradores, no qual nós fazemos parte da presidência daquela casa, daquela entidade. Nós fomos procurados pelo pessoal da prefeitura para que pudesse utilizar a associação para a reforma do posto de saúde, que eu havia pleiteado isso com o secretário Luiz Carlos. Ele já tinha liberado a reforma do posto da Alexandrina. E eles foram lá, nos procurou, nós colocamos inteiramente à disposição a associação para que funcionasse o posto de saúde ali. E nós fomos buscar outra opção, que seria na igreja, mais embaixo, na igreja evangélica lá, para funcionar o posto até a reforma. E até hoje não se confirmou. E com essa fala do senhor prefeito em relação a cortes, eu fiquei muito preocupado, pastor Márcio Silvestre. Se eu mesmo ouvir esse corte mesmo, será que esses postos, essas obras vão continuar? Será que essa reforma que já está liberada, já foi planejada, liberada, não foi feita? Então a nossa preocupação muito grande, até eu não sei se o vereador Hamilton esteve lá no posto da Alexandrina, ele está fazendo a gestão em todos os postos, não sei se Vossa Excelência esteve lá, mas eu reforço, te ajudo, ombro com Vossa Excelência. Nós somos ali da região, somos quatro vereadores, eu, o vereador Hamilton, o Paulo de Lima, o nosso líder, que não está aqui presente agora. Eu gostaria até que repassasse isso para ele, para que ele possa estar buscando, e o vereador Jean Carlos. E já foi liberada essa reforma do posto de saúde da Alexandrina, e até hoje não iniciou. E com essa fala, essa preocupação, esse arrojo fiscal, se houver corte, todos os municípios ao redor aqui da nossa cidade, eles vêm para cá buscar recursos na saúde. E o secretário de saúde é um baita secretário, nós vemos que eu acredito que o secretário não precisa ser secretário de Anápolis. É Anápolis que precisa do secretário, de tanta competência, tanta atenção que ele dá nas atitudes da saúde. Tem buscado, de todas as formas, conseguir as situações para que a saúde possa caminhar. Então eu vejo, tenho também o doutor Sérgio, que foi para o Hospital Municipal ajudar lá. Então assim, a gente vê que a saúde de Anápolis, ela tem dado conta do recado, mas com muita dificuldade. Se houver esse corte mesmo, uma das áreas que jamais poderá ter corte é a da saúde, professor Geli. É a da saúde, porque a saúde é em primeiro lugar. Então, assim, eu fiquei muito, muito preocupado com essa situação. E vou entrar em contato com o secretário a respeito dessas reformas do posto de saúde, se vai ter condição, e buscar se essa informação... de todas as formas, para que não venha ter esse corte, essa perda de repasse. Então, a gente fica preocupado, nós buscamos conversar, vereador Marrula, lá na região, todos lá esperam essa reforma do posto. É um posto antigo ali, um lote muito grande, a metade do lote, tem a metade do lote construído, e tem mais da metade ainda do obsoleto lá, que possa ser construído, possa fazer uma grande reforma ali e ampliar. Ampliação. Então nós ficamos aí, toda a região da Alexandrina, que atende, que são atendidas no posto de saúde da Alexandrina, ali mais próximo ali, e fica todo mundo apreensivo, porque se realmente houvesse corte no repasse para a saúde, é complicado. E vejo também, senhor presidente, o vereador Sargento Alberto, gostaria de fazer uma ênfase aqui, ó, no... Esse projeto que ele apresenta hoje dispõe sobre a criação do programa de ouvidoria da saúde do município de Anápolis. Com certeza, vereador, esse projeto é de grande importância justamente para essas demandas, para essas situações. Se houvesse essa ouvidoria já havendo, funcionando, seria ver por que não foi feita, iniciada essas reformas, por que se não consegue situações nos postos de saúde. Então, assim... Com certeza, essa é uma ferramenta a mais para ajudar o próprio secretário, para colocar aquelas pessoas, os funcionários que trabalham nas suas unidades, onde tem uma ouvidoria, onde as pessoas possam estar reclamando, buscando a situação dos postos de saúde. Então, parabéns, Vossa Excelência, por apresentar esse projeto, por entender que a saúde em primeiro lugar, a necessidade da saúde em Anápolis, onde as pessoas procuram estar indo nos hospitais, nos postos de saúde. Então, eu parabenizo também o doutor Sérgio, o doutor Luiz Carlos Teixeira, o secretário, que tem feito a saúde de Anápolis andar na nossa cidade, que não é fácil de gerir saúde. Hoje nós vemos aí hospitais sendo fechados, diversos hospitais aqui em Anápolis já foram fechados, mas o doutor Luiz, nessa pasta da saúde, tem conseguido segurar a saúde de Anápolis, como eu digo. Muitos municípios vêm buscar apoio, vêm buscar recursos, refúgio aqui em Anápolis e têm conseguido. Mas é preciso aumentar o repasse, não retirar o repasse da saúde. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Sem mais inscrito, um pequeno expediente. Encerro o pequeno expediente e inicio o grande expediente. Já gostaríamos aqui de convidar para fazer assento aqui à frente. Nós estamos hoje, obviamente, já falamos aqui no início, recebendo o bispo, que a convite do vereador Hamilton Filho, muito apropriadamente, vem para nos falar de um tema, principalmente da Igreja Católica, que é a campanha da fraternidade, e cujo tema é Fraternidade, Igreja e Sociedade, e com o lema Eu Vim para Servir. Eu gostaria, nesse instante, chamar algumas pessoas da diocese que estão sentadas, estão ali atrás, para virem tomar assento aqui na frente. A irmã Marília, parece que está conosco. É comendadora, irmã Marília. A Maria do Socorro, esposa do nosso amigo Eli, Wesley Gomes, contador, e o seminarista João Paulo. Agradecer a presença também do nobre colega Paulo Amparo, que está nos visitando nesse dia também. Nesse momento, passo a palavra ao autor do convite, vereador Hamilton Filho, que faça a introdução para o nosso convidado.
Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, novos vereadores, imprensa que acompanha essa sessão, todos aqueles que nos acompanham. Cumprimento de forma especial e carinhosa o reverendíssimo bispo Dom João Wilke, a irmã Marília, todos aqueles que acompanham, o seminarista, a Maria do Socorro. Cumprimento de uma forma carinhosa também o Paulo Amparo, que tem um papel na comunicação da diocese. Seja muito bem-vindo, Paulo. Bem, senhores, o objetivo da reunião dessa tarde, de recepcionar o bispo, é poder dialogar com ele sobre questões atinentes à campanha da fraternidade 2015, que é um evento de grande importância para a Igreja Católica, de grande importância para a comunidade católica, mas de grande importância para a sociedade anapolina, visto que busca o diálogo maior da Igreja com a sociedade, busca a comunicação com outros credos religiosos. Eu estive, na manhã de hoje, lendo sobre a campanha da fraternidade. Quanto mais a gente se interessa pelo assunto, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca a leitura do texto base da campanha da fraternidade, mais a gente descobre o quão amplo, o quão importante é esse evento. Eu quero aqui destacar que o tema escolhido, e diga-se passagem, não foi escolhido agora, de véspera, foi escolhido 2 anos atrás, ele vem muito a calhar para o momento que o país passa, o momento que a sociedade brasileira está buscando discutir uma sociedade justa, solidária, buscando aprofundar a compreensão da dignidade da pessoa, da integridade da criação, da cultura da paz, do espírito de diálogo interreligioso e cultural. Então, certamente, a campanha da fraternidade é um evento importante. E, Sr. Bispo, a gente busca escutar do senhor como se darão, como está se dando, aliás, que já iniciou a campanha, as ações na cidade de Anápolis, a outro evento importante da Diocese também, que é a comemoração do jubileu da Diocese, está vendo 3 anos de preparação. Ano passado, o senhor teve a oportunidade, tivemos a oportunidade de ouvi-lo a respeito desse tema também, que muito nos interessa. Então, na verdade, o objetivo aqui é podermos ouvir do senhor, dialogar com o senhor sobre esse importante evento. E quero agradecer o senhor por ter aceitado o convite, agradecer a todos aqueles que vieram acompanhando. E é isso, quero deixar esse abraço, esse agradecimento. E apesar de ser um convite meu, bispo, é um pleito que foi apoiado por todos os vereadores, vários outros também tinham esse interesse. O vereador Jacques, cito ele, que ele iria fazer o requerimento, e por um dia eu protocolei da frente dele. O vereador dizer que também manifestado nesse sentido. Então, certamente, é um evento que todos os vereadores ficam felizes de recebê-lo e felizes de dialogar com o senhor sobre esse importante tema. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente. Na verdade, viemos aqui para ouvi-lo, não para mim falar.
Obrigado, é isso aí. Então, passamos, nesse momento, a palavra ao nosso bispo diocesano, que vai falar aqui da mesa. Ele prefere, nessa situação, mas está resolvido, professor. Obrigado.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado por este convite, por esta oportunidade de apresentar brevemente o tema da campanha da fraternidade e as propostas que são dadas, movidas para a nossa reflexão. Como introdução, a campanha da fraternidade tem mais de 50 anos no Brasil. É de autoria da Igreja Católica, mas se dirige a temas de toda a sociedade. E este ano o tema é Fraternidade, Igreja e Sociedade, com o lema Eu Vim para Servir, e traz o texto base, o cartaz na capa, o gesto do Papa repetindo o gesto de Jesus, lavando e beijando os pés. Quando se fala da igreja e a sociedade, eu entendo aqui não apenas a Igreja Católica, mas todas as denominações inspiradas na pessoa de Jesus Cristo e no Evangelho. Porque a história não é só da igreja, mas do cristianismo como tal. Então, iniciando, nós temos uma inspiração em Jesus Cristo. No Evangelho de São Mateus, temos palavras, vós sois o sal da terra, ora se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Vós sois a luz do mundo, uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. E ainda, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Quem quiser ser maior entre vós, seja aquele que serve. Também o apóstolo São Paulo deixa-nos esta frase. Vós todos sois filhos de Deus. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, pois todos vós sois um em Jesus Cristo. Temos do segundo século uma carta, um escrito de autor anônimo intitulada Carta a Diogneto, que expressa realmente a alma dos cristãos no meio do mundo. Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e especulação de homens curiosos, nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte que cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cidadãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles. A cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. São injuriados e bendizem, são maltratados e honram, fazem o bem e são punidos como malfeitores, são condenados e se alegram como se recebessem a vida. Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim estão os cristãos no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, e os cristãos estão em todas as partes do mundo. Então, este é o texto da carta ao Diogneto. Pontos que colhemos deste texto. A presença dos cristãos no mundo é de inspiração sobrenatural. É a presença transformadora. Por exemplo, a escravidão que ouvimos no texto de São Paulo, que nem tem grego, nem judeu, nem livre, nem escravo. Todos são filhos de Deus. E aos poucos, esta mentalidade vivida pelos cristãos foi extinguindo a prática da escravidão. O Brasil é o caso à parte. Novo estilo de vida ditado pelo mandamento de amor. São perseguidos, mas não respondem. São maltratados e honram. São condenados e se comportam como recebessem a vida. Aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. E ainda compromisso com o mundo em nome do Evangelho. Este é o pensamento que moveu a história dos cristãos ao longo destes 20 séculos. Portanto, é interessante, em brevíssimos traços, tocar alguns momentos históricos que também são objeto de polêmicas. Quando houve invasão dos bárbaros, o imperador romano se transferiu para Constantinopla, o povo ficou desamparado. Foi a igreja, que já teve o status de religião oficial do império, que teve que se encarregar também da administração civil. Surgiram então estados pontifícios, que permaneceram até os tempos recentes. E, pelo movimento da unificação da Itália, aquilo que era governado pelos papas reduziu-se apenas a um pequeno estado do Vaticano. A Igreja se deve à educação do povo, confiada pelo poder civil. Um exemplo clássico disto é o Carlos Magno, que confiou aos mosteiros a ensinar o povo a trabalhar a terra. Escolas paroquiais e dos mosteiros eram únicas instituições de educação. Foi a Igreja que iniciou, que deu origem às universidades, Foi a igreja por primeiro que construiu hospitais, abrigos, leprosários, orfanatos. Com muita frequência, ouvimos um conceito muito equivocado da Idade Média como Idade das Trevas. É absoluta inverdade que demonstra o desconhecimento da história. Como já disse, foi a Idade Média que inventou as escolas, universidades, preservou os escritos dos autores antigos, os filósofos gregos e árabes. Os mosteiros eram lugares onde os escribas transcreviam os restos de obras filosóficas dos filósofos antigos. O Aristóteles foi adotado por São Tomás de Aquino como forma racional que abrigou o pensamento cristão. As bibliotecas, a arquitetura, às vezes se fala mal das igrejas, catedrais góticas, mas elas, longe de demonstrar o poder econômico, elas são testemunhas, monumentos do gênio de arquitetura. Ainda hoje, os engenheiros não conseguiram desvendar os segredos da arquitetura das igrejas góticas. Pedra sobre pedra, numa altura enorme, expressando o pensamento voltado para Deus. O primeiro poeta em língua italiana foi São Francisco de Assis, que com o seu Cântico das Criaturas iniciou a chamada língua vulgar oficial. Foi a civilização cristã que constituiu a cultura ocidental, que promoveu a arte e literatura. As maiores artes são admiradas hoje na Capela Sistina, nos museus dos Vaticanos, obras egípcias. Às vezes se fala, por que não se vendem estas obras para ajudar os pobres? Acontece que o plano de raciocínio é outro. Vender significa entregar nas mãos dos particulares e é um patrimônio da humanidade que é preservado e não pode ser alienado. No Brasil, a conquista caminhou junto com a evangelização. É outro momento que traz vários equívocos. Com os conquistadores vieram os evangelizadores. Dois grupos com dois pensamentos diferentes. Houve no Brasil o chamado padroado. A igreja teve a liberdade de evangelizar em troca dos serviços que devia prestar, os colégios, casas de misericórdia e assim por diante. Qual foi o custo disto? A perda da liberdade da igreja. A nomeação dos bispos dependia do rei. A fundação dos seminários dependia da permissão do rei. E nós sabemos que nem sempre foram nomeados bispos dignos de acordo com a vontade da igreja e nem sempre foram abertos os seminários devido à ideologia que foi liderada principalmente pelo José Bonifácio. Em nível da América Latina, foi Bartolomeu de las Casas, grande missionário e defensor dos índios. As cartas ao rei, denunciando a perseguição e extermínio dos índios, foram muitas vezes enviadas dentro do crucifixo, para que ninguém desconfiasse, e precisava que o Papa, agora não lembro o nome, por um decreto, definisse que os índios têm alma, que são pessoas humanas, não animais, por isto não podem ser exterminados. Na época da República, houve a liberdade de culto, culto das religiões principais presentes no Brasil. Um benefício grande, porque finalmente a Igreja se sentia livre do poder civil, não só católica, mas outras religiões. Qual foi o custo disto? Uma nova sociedade marcada pelo chamado Estado laico e o Estado de Direito, que infelizmente foram e são compreendidos como sociedade sem Deus. Hoje se usa muito. Graças a Deus que nós temos um Estado laico. Graças a Deus que temos o Estado de Direito. Mas a compreensão deste conceito de laicidade é equivocada. Ela se entende como sociedade sem Deus e muitas vezes como pretexto para a perseguição. Que sociedade nós temos hoje, na modernidade e pós-modernidade? É uma sociedade geradora de crises e angústias. Uma sociedade de progressos acelerados no campo de tecnologia, sobretudo da informática. É um progresso, sim, mas tem seus benefícios e custos. Entre tantas e tantas coisas, fenômenos, podemos citar a urbanização, o inchaço das cidades sem políticas de infraestrutura, de moradia, de educação, dos postos de trabalho. Os jovens que estudam não têm perspectivas do trabalho. O fenômeno demográfico. Depois de uma explosão demográfica, em reação veio o decréscimo da população. A nossa sociedade está envelhecendo. Já não temos mais motivos que a América Latina, Brasil, é um continente jovem. É jovem ainda, mas o crescimento, digamos, o decréscimo da natalidade e longevidade das pessoas fazem da nossa sociedade uma sociedade cada mais velha. Apologia da redução da natalidade e tentativas de aprovar a prática do aborto. As políticas públicas com objetivos econômicos. Pessoa como tal pouco vale. É relegada ao segundo plano. Seres inúteis, como crianças não nascidas, deficientes, idosos, não têm valor. Junto com o lobby do aborto, vem também o lobby da eutanásia. Crescimento econômico unilateral. As nossas ruas são cheias de carros, que demonstram o crescimento econômico das pessoas. Mas, a desfavor da educação, da saúde e da segurança. E não precisa comentar. Ascensão da classe média. O acesso ao consumo e à economia permitiram ter qualidade de vida melhorada na posse e no consumo. O que não significa uma melhoria, por exemplo, no âmbito da educação e da cultura. A crise da modernidade. Perda do sentido da vida, crise dos valores, família, individualismo, instrumentalização da pessoa humana, apatia dos jovens. Antigamente, os jovens, quando havia algo para protestar, saíam para as ruas. Hoje, os jovens preferem ficar no sofá ou em frente da televisão. Também ou no smartphone, né? Conceito equivocado de laicidade. Como já disse, a laicidade do Estado se entende como Estado ateu. O lobby das minorias, compreensão equivocada dos direitos humanos. Por exemplo, nos meios de comunicação, há o lobby claro de homossexualidade, de formas de vida que não correspondem aos valores tradicionais. Quero me explicar. Não tenho preconceito contra as pessoas de tendências homossexuais, mas que isto não corresponde à natureza como tal, não. Porque Deus criou o homem e a mulher para formarem uma família. Esta é a lei natural e esta é a lei de Deus. A sociedade não pode discriminar ninguém. O respeito deve-se a alguém. Mas devemos ter direito também de dizer a verdade. Qual seria o papel da igreja? Como a igreja serve? Primeiro, anuncia a verdade sobrenatural. É o seu fim principal. Cuida da parte espiritual para edificar o homem completo. Prega a verdade sobre o homem, sua dignidade, a luz da razão e a luz de Cristo. Os cristãos não desejam privilégios, mas têm o direito de participar da sociedade. Os cristãos são chamados a servir, no servir, a transformar. A igreja como tal não tem partido, mas não pode ficar alheia aos processos políticos como instrumento da construção da sociedade. Os cristãos vivem na sociedade e dela participam ativamente. Propõem modos de viver, por exemplo, sentido de comunidade contra o individualismo, a justiça, participação política, convivência, solidariedade, oposição à globalização da indiferença. Como obras concretas do serviço, podemos citar exatamente a campanha da fraternidade. Os projetos lei de iniciativa popular aprovados no Congresso, basta citar o projeto e a lei de ficha limpa. O diálogo sobre a reforma política, um dos temas mais quentes, mais atuais. A defesa do meio ambiente é a voz profética. Hoje, o problema do aquecimento global é um problema mundial, mas lembremos que anos atrás, várias campanhas da fraternidade foram dedicadas ao meio ambiente. Compromisso na luta pela família e pela vida. O conceito da laicidade, voltando. A discussão sobre a laicidade do Estado deve levar em consideração a presença das pessoas que formam a sociedade. O Estado, por si, não é uma pessoa, é o serviço. O Estado não crê, mas as pessoas que formam a sociedade podem crer, viver e exteriorizar a fé. Os cristãos têm como direito de cidadão serem ativos e propositivos em relação à sociedade e, por isso, ao Estado. Não podem ser ignorados nem considerados como cidadãos de segunda categoria. O Estado é laico, mas não ateu, nem antirreligioso. É neutro. Serve a todos como cidadãos na igualdade dos direitos. A participação dos cristãos na sociedade anapolina. Aqui seria voz de vocês, que vocês fazem toda a sessão. Qual é o serviço dos cristãos que podemos identificar? A vivência da fé. O nosso povo é religioso e testemunha dos valores mais amplos da pessoa humana. Cultivo dos valores, sobretudo da família e da vida. É bonito ver as famílias nos feriados irem para a região rural, para suas fazendas, chácaras, onde reúnem as famílias e, então, há um clima de serenidade onde os pequenos aprendem a conviver com os mais adultos. Numerosas obras de caridade, tanto católicas como evangélicas, como espíritas e outras denominações, vicentinos, casas de recuperação, serviço à saúde, aqui se falou da Santa Casa, que pena muito para prestar o serviço suficiente e qualificado aos pobres da nossa cidade. O diálogo construtivo com a sociedade. Quero ressalvar a paz religiosa que estamos construindo, estamos conseguindo construir. A colaboração com os organismos, por exemplo, Cruzada pela Dignidade, e este diálogo que tem a autoridade eclesiástica com a Câmara, com a Prefeitura Municipal, com outras organizações da nossa sociedade. Qual é o papel dos políticos como serviço? Aqui tem católicos, evangélicos, e não tenho mais conhecimento de quais denominações. São políticos cristãos. Podemos viver na dicotomia entre fé e vida, sociedade e consciência? Todos têm consciência cristã e servem a sociedade com a consciência cristã. O bem comum, servir o bem comum, não interesse pessoal. Não transformar, me desculpem a franqueza, por exemplo, a Câmara Municipal numa igreja, mas não abdicar das convicções religiosas no serviço à nossa sociedade. Ser coerente com os princípios da racionalidade e da consciência. Queria citar o exemplo de Angela Merkel, que é chanceler da Alemanha e líder por excelência da comunidade europeia. Numa entrevista perguntada sobre se era pessoa crente, ela afirmou, dizendo que participava, que pertencia a uma comunidade evangélica e era pessoa praticante, e que a fé e a religião lhes davam a força para conduzir a política do seu país. Excelente exemplo de uma pessoa política. Resumo. Vamos fazer o mutirão de pessoas da fé para melhorar a nossa sociedade. Que Deus seja louvado. Muito obrigado.
Obrigado, Bispo Diocesano Dom João Wilk. Eu acho que todos entenderam como uma verdadeira aula de história, principalmente da participação da igreja, a influência da igreja e a responsabilidade nossa também na sociedade. Então, eu acho que foi fundamental ainda...
Questionando o regimento, senhor presidente.
Colocando-nos nesse contexto.
Questionando o regimento, senhor presidente. Senhor presidente, diz por aí, diz... E eu sou muito, eu tenho muita fé. Dizem que o Papa é argentino, Deus é brasileiro e o Dom João Wilk é napolino, porque é um título que ele recebeu nessa casa aqui do meu amigo Pedro Moriano. Então seja bem-vindo a essa casa de leis, sempre pregando, pregador da palavra de Deus. Obrigado por essa casa aqui, que eu encontro com o bispo todas as manhãs, no sábado, gravando um programa ali na rádio onde eu trabalho, que é a Rádio Católica. Obrigado.
Eu tenho duas mães.
E ele é da terra do Papa, hein? Pouca gente sabe disso, é Polônia, hein? Sim. Então ele é do Papa, hein?
Eu tenho uma mãe e uma esposa. A mãe é a Polônia, esposa é o Brasil. Eu sou cidadão brasileiro, goiano e anapolino, graças a Deus.
Vamos suspender a sessão por alguns minutos para nós despedirmos do nosso bispo e aproveitar para tirar algumas fotos também. Todos queremos. Ivânia Maria, Rander José e Núbia Carla, obrigado pela presença. Solicitamos a presença do vereador Jean Carlos, que vai dividir seu tempo com o sargento Pereira, para o uso da palavra por até 10 minutos. Se quiser o Pereira.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente Lezier. Cumprimento todos os pares presentes. Canal 5, telespectadores. Rádio Manchester, Rádio São Francisco e todos que nos ouvem e acompanham. Primeiro, cumprimentar a mesa pela oportunidade de receber nessa casa o bispo João Cezano, Frei Dom João Vilk, que certamente nos presenteou aí com sua fala, com sua sapiência e serenidade. E certamente a campanha da fraternidade será mais um sucesso aí esse ano de 2015. Bem, amigos, eu, na verdade, venho mais uma vez reforçar aqui a nossa possibilidade de alterarmos a lei orgânica, e aqui agradeço Vossa Excelência, presidente Lezier, que acompanhou a minha dedicação e minha expectativa em poder fazer essa alteração. Foi o primeiro projeto que eu apresentei em 4 de fevereiro de 2013, e que é um projeto que não tem nada demais para o Executivo, que se transformou aí numa verdadeira assolação para o Executivo, que não tem nada demais. Todos os municípios brasileiros estão se adequando a esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, que o Poder Legislativo, seja as câmaras municipais, seja a Assembleia Legislativa, seja a Câmara de Deputados Federais e Senado, podem apresentar projetos por iniciativa própria de natureza tributária. Pois bem, lá em 4 de fevereiro de 2013, nós apresentamos um projeto que altera a nossa lei orgânica, exatamente suprimindo o inciso 4 do artigo 54 da lei orgânica do município, a expressão matéria tributária. Aqueles ouvintes populares que nos ouvem, talvez tenham maior dificuldade, para ficar bem claro, é simplesmente a possibilidade de nós, vereadores, podermos exercer com plenitude o nosso mandato. Eu quero aqui plagiar as palavras do nosso bispo que acabou de se retirar desse recinto, e onde ele diz claramente aqui que o ser político deve agir no bem comum e não no interesse pessoal. E o bem comum, se Deus nos deu a oportunidade, vereador, de estar aqui representando o povo, é exercer na plenitude. Então, não ficar engessado, limitado, ter independência, né? Exercer com tranquilidade e com a consciência tranquila. Esse projeto aprovado, nada vai refletir de prejuízo para o prefeito, para o executivo. Vai nos dar apenas a oportunidade de apresentarmos aqui projetos de natureza tributária. Por exemplo, nós tivemos agora a reforma do Código Tributário aqui. Naquela oportunidade, nós fizemos dezenas de emendas que foram, inclusive, sancionadas pelo prefeito. Ou seja, vereador Vez, foram emendas que respeitavam, sobretudo, o interesse coletivo, tanto que o prefeito sancionou.
Assim que puder, uma parte.
Eu darei, Jerry. Foram emendas que contribuíram para aperfeiçoar o Código Tributário. Vou citar um exemplo. Nós pudemos aqui acrescentar o desconto de IPTU, aumentar o desconto para o pagamento à vista. Nós pudemos, através da emenda do vereador Hamilton, isentar os profissionais credenciados da saúde para o ISS. Nós podemos ampliar os beneficiários da isenção no caso de idoso carente. Ou seja, nós fizemos uma série de emendas que beneficiarão a população de agora em diante, vereador Gleim. E, portanto, esse projeto vai nos dar condição de não depender totalmente, vereador Pereira, do executivo. Nós temos ideias, nós podemos contribuir independente do envio de projetos do Executivo. E nós não estamos aqui para afrontar ninguém, não. Isso em Goiânia foi alterado, vereador Gleib, em 2009, sem qualquer discórdia, por unanimidade daquela casa, sem qualquer objeção por parte do Executivo. É simplesmente garantir uma situação que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu, pacificou, que não está vedado pela Constituição Federal, o exercício pelo Poder Legislativo, no caso nosso, pelos vereadores, iniciar projetos de lei de natureza tributária. Então, quero conclamar, Vossas Excelências, eu até temo aqui realmente, porque eu estou vendo que faltam alguns vereadores que desde o início nos acompanharam nesse interesse, né, e eu espero realmente que todos tenham a consciência tranquila para votar e votar no interesse da coletividade. Nós vamos ter apenas mais uma prerrogativa, de ao invés de mandar requerimentos solicitando alterações, poder apresentar o projeto. Nós só vamos apresentar e naturalmente aprovar projetos se o seu interesse coletivo tiver respaldo jurídico e fundamentação. É por isso que nós temos as comissões. Então nós não precisamos ter receio, o executivo não precisa ter receio de que aqui tem algum doido que vai apresentar projeto mirabolante não e eleitoreiro. Nós agimos corretamente, tanto que todas as emendas do Código Tributário, o vereador Jackson está aqui, apresentou emendas importantes para a questão do ITBI, que não necessitariam, por exemplo, de aguardar o envio do Executivo. Nós poderíamos apresentar de imediato. Como eu tenho outros projetos, certamente poderão ser apresentados, e Vossas Excelências têm certeza que têm também. E nós temos nos esbarrado nessa dificuldade. Então, nós somos 23 vereadores e temos independência, temos cabeça e pensamento próprio, raciocínio. Nós não precisamos, toda vez que for exercer o projeto de natureza tributária, solicitar o Executivo. Nós podemos iniciar daqui. O Pedrinho Porto Rico, vereador Pedrinho, é um atuante na matéria tributária na Receita Federal e sabe quantas coisas boas podem partir daqui do nosso Legislativo e que certamente vai ajudar, inclusive, o Executivo. Então, nada mais é do que isso. Nós não vamos transformar, em razão dessa supressão no inciso 4 do artigo 54, a casa em nenhum num local de apresentação de projetos mirabolantes e faraônicos, não. Ao contrário, com responsabilidade, como fizemos no Código Tributário agora. Né? E eu quero crer que essa casa não vai perder essa oportunidade. Se nós estamos aqui, vereador Glemme, Vilmar Silvestre, é porque Deus nos deu a oportunidade de servir ao povo e servir com a plenitude. Por que não exercer algo que é nosso? É o mesmo que plantarmos uma árvore frutífera no nosso quintal e não podemos colher o fruto. Nós podemos exercer de forma mais ampla e certamente o vereador Gé e todos os outros vereadores têm projetos relevantes que podem se esbarrar nessa questão. E toda vez que nós formos nos deparar com isso, vamos ter que ficar pedindo bênção ao executivo? Não. Apresentamos aqui a casa do povo. O representante foram nós que fomos de porta em porta pedir voto de sol e chuva. Ninguém aqui foi em cima das costas de ninguém, não. Nós precisamos ter liberdade para exercer com sabedoria. Na hora que passar os 4 anos, com consciência tranquila. Fizemos tudo o que podíamos apresentar. Agora, se nós temos uma vedação na lei orgânica, foi porque em 1990, quando foi aprovada, sancionada a nossa lei orgânica, promulgada, havia, sim, divergências de entendimento, que foi pacificado. E não há mais. O Supremo Tribunal Federal já declarou, e isso foi corroborado pelo parecer do relator da CCJ, pelo parecer da Comissão de Finanças, pelo nosso Procurador-Geral da Câmara. Eu citei aqui, vereador Amil, só mais um instante, vereador Lizier, quanto é importante nossas emendas, nossas ideias, tanto que as emendas apresentadas no Código Tributário foram sancionadas pelos executivos. Eu citei, inclusive, a do senhor, que trouxe o benefício para mais de 300 credenciados da saúde. Citei aqui que nós aprovamos um aumento do desconto de IPTU. Citei que o Jackson Chaves apresentou importantes emendas na questão do ITBI. E outras tantas emendas nós aprovamos. Daí eu quero aqui conceder uma parte brevemente, vereador Elisier, ao GR e depois ao nosso ilustre Vespa.
Vereador Jean Carlos, olha, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. E dizer que estou com Vossa Excelência, porque nós não podemos ficar limitados aqui nessa casa de leis, porque senão perde o sentido de estar vereador, de estar aqui representando a nossa população. Nós somos limitados a requerimentos. Ora, gente, é cansativo. Então, tem que se fazer reforma, sim, tem que mudar. Eu acho que não só na lei orgânica do município, a Constituição, o nosso sistema, tem que haver um mecanismo para fazer alterações. Nós não estávamos aqui quando foi feita essa alteração na lei orgânica. redação. Quando criaram essa nova redação. Mas hoje eu quero crer que com esse projeto de Vossa Excelência, com essa ideia brilhante, Vossa Excelência, nós possamos unir forças. Aí sim essa casa vai ter o sentido que realmente a população espera, de poder intervir em matérias que hoje é prerrogativa só do Executivo. Eu gostaria de falar muito mais, mas eu devo usar no outro dia essa tribuna para que a gente possa discorrer mais. Mas quero dizer para Vossa Excelência, estou com Vossa Excelência, e nós não estamos aqui afrontando ninguém. Nós estamos fazendo aqui valer esse voto sofrido que Vossa Excelência falou, me fez recordar e me arrepiei, debaixo de sol, de chuva, prometendo para a população que seríamos a voz da população nessa casa. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Belas palavras, vereador Jé. Obrigado pela contribuição, vereador Vespa.
Obrigado, vereador. Quero parabenizar a Vossa Excelência por essa atitude. E quero dizer, e eu tenho consciência, não é só questão política que eu estou dizendo isso, não. Não é a finalidade de fazer confronto. Eu sempre preguei isso, fui comerciante há vários tempos. Muitas vezes, quem está me ouvindo aí sabe, vê o concorrente como inimigo. Eu acho que não. Se a gente tiver a parceria, e eu provei isso, fiz isso no meu bairro, com os comerciantes daquela região, a gente pegava emprestado uma coisa uma da outra, um de outro, e funciona. Então, essa questão aqui, nós não estamos afrontando o Executivo. Nós estamos, no meu entendimento, fazendo uma parceria. Porque, de uma certa forma, acho que nós, dessa forma que Vossa Excelência propôs a mudança, aí nós vamos ajudar o Executivo. Porque, como Vossa Excelência bem disse, foi nós que saiu pelas ruas, nós que descascamos o nariz do sol aí para poder pedir voto. Então, logicamente, quando a gente fizer algum projeto destinado a alguma região, não é em benefício próprio do vereador, foi a população que pediu. E a partir do momento que o prefeito está fazendo aquele pedido, cumprindo aquele projeto que nós fizemos, ele está agradando a população. Então, logicamente, que o ibope do prefeito também está subindo. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado.
Peço que conclua, vereador.
Eu vou
vereador.
Concluir, presidente Lizeiro.
Mas
obrigado.
Não é possível, já, o tempo
apenas
já extrapolou.
Apenas para registrar, gente. É isso aí. Nós não vamos suprimir nenhuma prerrogativa, nenhum direito do Executivo. Hoje, na lei orgânica, está exclusivo ao prefeito. O que nós vamos fazer é dar condição, não ser mais exclusivo, mas que o Legislativo Municipal, através dos vereadores, possa ingressar com projetos de natureza tributária aqui, e nós vamos contribuir mais ainda com o Executivo, porque nós estamos diariamente atendendo a população, vendo as necessidades, as demandas, e certamente, não se trata de afronta. Veja bem, os municípios de grande e médio porte, todos já se alteraram aqui em Goiânia. Nenhuma divergência, naturalmente. E sabe quantos projetos foram apresentados para o vereador depois de 2009 em Goiânia, vereador Pereira? 2 projetos apenas, nada de exorbitante. Isso é apenas dar condição para que nós atuamos de forma plena, que nós cumprimos nosso mandato, pode até apresentar e não aprovar, mas que nós tenhamos tranquilidade para apresentar e contribuir com o Executivo e não prejudicar. Eu vou devolver a palavra porque o sargento Pereira vai fazer uso do restante do tempo, mas agradeço a compreensão do presidente Lizier. Obrigado.
Obrigado, vereador. Sua compreensão demorou 3 minutos. Com a palavra, vereador Sargento Pereira, por até 10 minutos.
Obrigado, presidente. Boa tarde, nobres pares. Prensa presente, canal 5. TV Câmara, Rádio Manchester, Rádio Prensa e Rádio São Francisco presente aí. Boa tarde, presidente. O motivo que me trouxe essa tribuna esta tarde é a respeito de um projeto que veio à pauta no dia de ontem, a respeito do Dia Municipal do Ciclismo. Fiquei muito feliz ao saber que nosso grande nobre Edil, pastor Vimar Silvestre, também faz parte do Grupo Ciclismo. Meu conterrâneo vereador, Gleim Martins, também fiquei sabendo que foi fazer um pedal com o grupo aí. Na metade da estrada, o vereador Edson Lopes pediu socorro. Não conseguiu cumprir a missão, não. Mas, enfim, novos amigos, nós fizemos essa... Para instituir no nosso município, essa semana, municipal do apoio ao ciclismo, que vai ser compreendido entre o dia 16 ao dia 22... uma vez que dia 19 de agosto é o dia do ciclismo, e é um momento oportuno para que nós possamos, o poder público municipal, possa fazer campanhas para incentivar as pessoas a praticar o esporte. como lazer, como esporte, vereador Sargento Alberto, e também como ferramenta de trabalho. Todos nós sabemos que a bicicleta, além de ela proporcionar a saúde, ela vai economizar no bolso das pessoas e vai diminuir um carro a menos, né, no dia a dia da nossa cidade, que a grande tendência é cada vez aumentar o carro. E nós temos que fazer a troca do carro pela bicicleta. Então, essa semana vai estar... Espero que faça realmente os nossos novos pares votar essa lei, para que o poder público possa, nessa semana, fazer essas parcerias para que possa incentivar o uso da bicicleta. E ontem nós falamos alguma coisa a respeito, nós fizemos um requerimento aqui que teve uma repercussão até interessante, né, meu presidente, a respeito do fechamento, não de toda a Avenida Brasil, eu acredito que vai até bom falar que a gente vai ter uma oportunidade de estar falando a respeito do nosso processo. É fechar interdição temporária somente de uma parte da Avenida Brasil, no canteiro central. As partes laterais não estão funcionando normalmente. Então, para as pessoas que nos ouviu ontem, às vezes não soube explicar bem, mas não vai interditar a Avenida Brasil no todo, não. É só no canteiro central. E esse projeto a gente já tem conversado com a DEMI desde o ano passado. É um projeto interessante, é competência dele de estar fazendo. Ele me deu a palavra dele que esse ano vai estar pensando em fazer isso aí, já está no projeto dele, porque uma vez que é um sucesso em Brasília, em São Paulo também tem algumas vias, e eu não tenho dúvida que Anápolis também será um sucesso. Eu acredito no nosso requerimento no dia de ontem, foi estipulado um prazo muito grande, eu acredito, estava pensando que às vezes não gaste seu dia todo, só no período da manhã, das 7 ao meio-dia, que seja, mas de uma maneira ou de outra, o mais importante é aumentar mais uma oportunidade para a prática do esporte na cidade de Anápolis. Tanto o ciclista, tanto o pessoal que gosta de caminhar, quanto o pessoal que gosta de correr. Se tiver o pessoal do patins, vai ter lugar para o cara praticar o patins. E todos os esportes afins. Vai ser mais uma opção. Nosso vereador Paulo de Lima, quero agradecer aí ontem a orientação que ele nos deu, falando que existe a Escola Viva, realmente existe. E é um programa sensacional que existe. Quase todos os finais de semana tem em determinados bairros. É mais uma opção. Então, quanto mais opção você tem para a nossa cidade, é melhor. Fica próximo ao parque da cidade, isso aí foi pensado para isso. Inclusive, eu quero agradecer
vereador,
ao nosso antigo secretário, Francisco Leite, Francisco Costa, pelo trabalho. O ano passado nós tínhamos conversado com ele a respeito de estarmos fazendo uma pista de mountain bike lá no parque da cidade, e ele entendeu a ideia e liberou para que possa fazer. Então, nessa oportunidade, nós temos que reconhecer quem tem realmente dado o apoio para nós. Então, quero agradecer ao Francisco. E, mais interessante, vereador Gleimo, vereador Ederson Lopes, é que essa pista de mountain bike que está sendo construída lá no parque da cidade, está sendo de esforço de cada ciclista da cidade de Anápolis. Em nome do clube Anapolim de Ciclista, no nome do presidente Daniel Pereira da Performance Bike, Guilherme Porto, Inácio Júnior, Leandro Sérgio, César Itacanambi, em nome desses colegas, quero agradecer todas as pessoas que saiu da sua casa aos sábados, durante a semana, durante o dia ou à noite, foi lá e pregou um prego numa ripa lá para estar fazendo uma passarela. Aquela pessoa que pegou a enxada e fez a capina da pista. Então, em nome dessas pessoas, quero agradecer a todas as pessoas que ajudaram a fazer daquela pista uma pista que já é sucesso, vereador Gleimo. Já é sucesso. Essa pista hoje consta com 3.200 metros e vai estar terminando. E vai estar mais ou menos 4.000 metros, certo? 4 quilômetros de pista e vai ter a oportunidade das pessoas praticarem o esporte num local adequado, que é na pista lá, uma pista de mountain bike muito boa, muito interessante, e isso graças ao apoio de todos os ciclistas. Então mostra que é uma categoria que tem o apoio, que gosta de fazer e faz um trabalho excepcional. Então quero agradecer e de antemão quero pedir para o nosso secretário César Donizete que naquela oportunidade o pessoal lá que está fazendo a pista, o Clube Anapolino, solicitou que a prefeitura entrasse com as placas de sinalização. Então, quero aproveitar e fazer o pedido já tinha feito pedido para o Francisco, e ele falou que já estava encaminhado para o César Donizete, e hoje o César Donizete, além de ser o secretário da comunicação da prefeitura, ele também hoje é do meio ambiente. Então, gostaria de pedir, nobre secretário César Donizete, que Vossa Excelência possa providenciar essas placas o mais breve possível, que com fé em Deus, vereador Paulo de Lima. Todos os nobres pares estão convidados. Acredito que no máximo tardar até dia 29 desse mês, iremos inaugurar, fazemos uma grande festa para que nós possamos liberar essa pista de mountain bike, para que a população possa ter mais uma opção de lazer. Vou dar uma parte para o nosso vereador, Gleide Martins. Aqui.
Obrigado, vereador Sargento Pereira. Só parabenizar a Vossa Excelência, que na nossa cidade, um tempo para cá, virou uma febre de ciclista. Então, Vossa Excelência trazendo esse assunto, nós vemos o seu esforço lá junto a essa associação de bicicleta aí, das bikes, de ciclismo. E só fazer uma pergunta para Vossa Excelência, vai ter apoio lá para que as pessoas possam praticar ciclismo a ser rebocado? Porque eu fui na vez que eu fui na bicicleta lá, eu fui até o final, viu? Eu não pedi arrego, não. Então, parabéns, Vossa Excelência, trazer esse assunto aqui de ciclismo em Anápolis. A gente vê, é um segmento que tem crescido bastante. Esportistas, as pessoas que gostam. Então, Anápolis está representado também no ciclismo. A gente vê diversas equipes fazendo as suas caminhadas nas suas ciclistas, nas corridas de bicicleta. Já participei de algumas. Então, parabéns mais uma vez. Esse pessoal é merecedor mesmo. Dessa pista lá, devolvo a palavra.
Obrigado. Vereador Paulo de Lima, o meu tempo está acabando, eu tenho um assunto importante para falar.
Só um minutinho,
Só
quero dar os parabéns por ter feito, principalmente das bicicletas e tudo mais. Você está de parabéns, vereador. Sobre aquele assunto da Brasil, deixa eu te falar, hoje muitas pessoas me ligaram, os comerciantes, eu disse que não tem nada a ver, que as coisas estão só em um requerimento do vereador pedindo para ter uma praça livre de final de semana. Então, eu falei, ó, pode ficar tranquilo que não tem nada disso, não vai interromper pista, não vai ter nada. Então, vereador, você está de parabéns, vereador. Nós estamos aqui para isso, é para tentar trazer o esporte, trazer alegria para as pessoas. Mais uma vez, Pereira, te dou os parabéns. Tranquilo, fique tranquilo. Às vezes a gente fala com um tom mais de brincadeira, mas o tom é de verdade para você saber que Anápolis tem muitos locais de passeio, muitos locais de esporte na cidade de Anápolis. Fique tranquilo, cada dia vai aumentar mais. Obrigado,
vereador. Obrigado, vereador Paulo de Lima. Presidente, eu quero dar uma informação e agradecer todos os vereadores dessa Casa de Leis. Nós fizemos aquela moção de apelo junto ao Tribunal de Justiça para estar colocando o processo do transporte coletivo da cidade de Anápolis na pauta para votação. E nós tínhamos, juntamente, quero agradecer também ao doutor Unan, nossa assessoria no todo, nosso gabinete, nós tínhamos marcado nessa sexta-feira, vereador Paulo de Lima, uma visita lá no procurador Fausto Diniz. E pela minha surpresa, o vereador Sargento Alberto, no dia de hoje, nós fizemos uma nova ligação lá para o desembargador e a secretária dele afirmou que vai colocar o processo para votação. Falou que não precisa dos nobres vereadores, então nessa ocasião quero agradecer a cada colega que desde o primeiro momento, ombrou junto conosco essa luta para que possa ser feita a votação. Então, quero agradecer a todos e falar que sexta-feira não vai ser preciso ir até o TJ, porque o desembargador deu a palavra dele que vai colocar em votação. E assim nós esperamos e que realmente possa colocar em votação. Não quero saber qual o resultado será, mas que pelo menos que tenha um resultado ou positivo ou negativamente em relação ao transporte coletivo da cidade de Anápolis, uma vez que a cidade está passando uma fase muito boa, a cidade está crescendo, e quem está pagando o preço dessa inoperância da gestão, infelizmente, é a população, que paga um preço muito alto ao pegar um ônibus lotado, pegar um ônibus exprimido, e infelizmente, enquanto não resolver o problema da licitação, nada podemos fazer. É isso que eu espero, está na mão do procurador Fausto, do desembargador Fausto, e em breve ele vai colocar em votação. E, infelizmente, caso ele não coloque, nós vamos colocar o nosso plano B, que é juntamente uma representação junto ao CNJ. Então, vamos esperar a palavra da secretária dele, assessora, que assim que colocar o projeto para votação, vai estar ligando aqui para essa Casa de Lei para estar participando.
Conclua, por favor.
Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, na sequência do grande expediente, com a palavra o vereador Mauro.
Senhor presidente, nobres pares, sargento Pereira, se acomode. Senhor presidente, eu quero dizer, antes de iniciar minha palavra, eu não tinha acesso a esse projeto do Jean. Eu procurei a mesa, estou com ele em mãos aí, na ordem do dia. Quero dizer a ele que ele vai ter meu voto. Uma que essa casa aqui tem que ter mais prerrogativas. E a Vossa Excelência estudou muito bem esse projeto, você que é um estudioso no direito, e para essa casa tem mais prerrogativas para fazer aquilo que interessa o povo de Anápolis. Então, quero dizer a Vossa Excelência que eu não faço parte de comissão nenhuma aí, eu não sou presidente de nenhuma comissão, aliás, eu participo, mas lá na fila, lá atrás, né? Se meu voto é batido, eu não sei, mas você tem meu voto. Dou solidariedade, eu estou falando em nome de minha pessoa, não em nome do meu partido. Você vai ter este voto aí, que é um voto que vem em boa hora, porque não vamos deixar aqui só para o Executivo resolver todas as questões pendentes na cidade de Anápolis. Por outro lado, senhor presidente, eu quero falar um pouco na fala do vereador Marrula. Vereador Marrula foi questionado ontem, eu também fui questionado por alguns pares nessa casa, não vou dizer o nome, o que é que o Ronaldo Caiado fez para a cidade de Anápolis. Eu não sou advogado do Caiado, já disse que na última eleição eu não votei nele, que eu tinha um compromisso com as duas Marina, Marina presidenciável e Marina do PT. Eu já disse aqui que eu não voto em partido, eu voto pela pessoa. E eu, como um grande conhecimento que eu tinha com a Marina, senadora do PT, o meu voto, sabia que ela não ia chegar lá, mas eu tinha um compromisso com a Marina. E a Marina, presidente, né, do PSB. Eu, no primeiro turno, eu votei nas duas. Aí eu não estou para falar em nome do Caiado, que eu não tenho procuração. Mas se você esqueceu de dois itens, vereador, todos aqueles itens que a Vossa Excelência falou aí, é verdade, verídico. Só quem não estuda a política de Anápolis, porque não sabe o que o Caiado fez para a nossa cidade. Vou chegar a dois que Vossa Excelência não sabe. Tem um posto até hoje, acho que é o São Cristóvão ali, ali, São Cristóvão. Ali era uma bagunça. Dava uma tempestade de chuva, ficava intransitável. Ele colocou uma emenda ali no governo Sayum. No primeiro governo Sayum. O Sayum teve dois governos, né? O final do Hernani e a outra. No primeiro governo Sayum, assim que ele tomou posse, ele jogou uma emenda ali para fazer ali aquela ponte ali, eu esqueci o nome da avenida ali, no posto ali que passa aquele córrego que passa no fundo ali do posto São Cristóvão, depois da NASA. Era um Deus nos acuda, era uma tromba d'água que ele ficava intransitável. Então, ele, é Basílio, né? Isso, obrigado Obrigado. Então, ele colocou a emenda, ele e Sandro Mabel. E hoje não tem aquele transtorno. A patrulha agrícola de Anápolis também, no governo Hernando de Paula, ele fez emenda. Porque então nós não tínhamos uma patrulha agrícola para todos os maquinários fazer horta, abrir essas estradas vicinais. Ele e Sandro Mabel colocou a emenda também. E essa emenda vem em boas horas. Nós temos problema hoje sim, mas naquele tempo era muito mais complicado. Diz que a nossa produção de hortifruti granjeiro, a bacia leiteira muito grande em nossa cidade de Anápolis. Então, ele pediu que colocasse essa verba, veio para Anápolis e hoje já está aí a realidade. Então, um dos dois itens que a Vossa Excelência não acabou de citar aqui. Então, é o que eu disse aqui, as pessoas mal informadas, que não sabem o que o Caiado fez para a nossa cidade. É lógico que ele não fez tudo para Anápolis. Ele não é prefeito, ele era um deputado federal, ele tinha que olhar para o estado ao todo, não só para um município. Mas eu não vim aqui para falar de Caiado. Eu quero dizer para Vossa Excelência, eu recebi pelo rádio essa notícia, que o César Donizete é o novo secretário da Secretaria Meio Ambiente. Eu não vou dar parabéns para o César Donizete, Por quê? Ele é um cidadão competente, tudo naquilo que ele faz. Eu conheço César Donizete quando ele tinha uma tabacaria na rodoviária que vendia charuto, antes dele entrar na vida pública. Então, quando se fala em política, as pessoas, se alguns errar aqui, eu falo, olha, eu conheço fulano. Então, César Donizete acabou super competente. E eu sei que ele não vai ficar naquela secretaria, porque ele é interino. Ele é uma paga, ele é um bombeiro do prefeito, vamos dizer, de todos os prefeitos do PT. Ele é uma paga incêndio. Ele é tão competente que aonde o prefeito precisar dele, ele vai. Né? Ele não é moleque de recado. Super competente. Super competente. Foi procurador lá em Goiânia, na gestão, não sei se foi do Darcy Acose ou do Pedro Wilson. Então, super competente. Eu não vou desejar felicidade para ele, porque ele não vai para lá. Agora, eu quero dizer, vereador Jacques Charles, que você já passou por isso, a Secretaria do Meio Ambiente, para pouca gente que não conhece muito, não sabe a história de Anápolis, ela só tem 5 anos em Anápolis. Só tem 5 anos. Ela foi criada porque eu insisti demais nessa casa aqui, mas insisti muito que criasse a Secretaria do Meio Ambiente, que ela não era secretaria, ela era uma diretoria, vereador Wenderson. No governo Sayum, aí começou o governo Gomide, e eu procurei o Gomide aqui, ó, cria a Secretaria do Meio Ambiente, que isso aí é mundial. Nós não podemos viver numa cidade tão importante na cidade de Anápolis, que temos aí vários problemas do meio ambiente e diretoria do meio ambiente. E Luiz Henrique assumiu essa pasta, com todo o seu sacrifício e com toda a sua competência. E dirigindo uma secretaria que era submissa à infraestrutura. Cheguei no Roberto Gomes e falei, Roberto, não dá. Não dá para discutir meio ambiente em Anápolis. Por quê? Com uma diretoria de meio ambiente. Nós temos vários problemas do meio ambiente aqui, Roberto Gomide. Chamava de Roberto Gomide. Ele sentava do meu lado aqui. Falei, não dá para construir tantos bairros aí em nossa cidade, na periferia, com a diretoria do meio ambiente. Então, logo ele mandou uma mensagem para essa Câmara, assinalando, foi aprovado por unanimidade. Aí se transformou a Secretaria do Meio Ambiente. Mas não era a Secretaria do Meio Ambiente. Que não sei se você sabe, talvez você não é ligado no assunto, que a diretoria, ela não tem competência de trazer verbas federais. Secretaria, sim. Diretoria, não. Estou dirigindo a palavra para um ex-diretor da prefeitura que sabe. Diretoria é diretoria. Secretaria é secretaria. Você que já foi diretor. Então, não tinha competência. Então, o Luiz, sabiamente, falou, Mauro, o que é que eu faço? Nós temos verbas federais para construir praças, jardins, tudo, parque de Ipiranga e etc. E nós não temos. E eu já falei com o prefeito. E aí, com muito sacrifício, muita luta, falando com o Roberto Gomide, ele mandou para essa casa de leis, nós se construiu a Secretaria do Meio Ambiente. Mas não era secretaria, era diretoria. Foi aí também, começou a fazer praças, tudo e etc. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que não adianta César Donizete com a sua competência e não adianta secretário ali naquela secretaria, viu? Não adianta. Porque essa secretaria foi oferecida à minha pessoa, ao meu partido do PDT, no governo Hernandes de Paula. Mauro, seja meu secretário de meio ambiente. Uma que eu não aceitei, porque o Hernandes de Paula nomeava o secretário 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, ele exonerava. E eu não queria, eu estava muito bem como vereador. E pelo telefone, até o S. Tavares foi nosso secretário aqui, na prefeitura 24 horas, não sei se vocês já lembram. Eu não quis por vários motivos. Falei, prefeito, eu assumo essa secretaria, em nome do meu partido. Conversei com os líderes do meu partido, eu assumo, mas com uma condição, vereador Gleimon. Se você contratar para mim 15 caminhão-pipa, 120 braçais, e me der 10 patrolas, 6 tratoras, lógico, como que eu vou assumir uma secretaria, ela é, aliás, diretoria, sem estrutura. E não adianta, parabéns o vereador que falou aqui, Pereira, pelo trabalho desse secretário que saiu. Foi o único, acho que, vereador que não criticou ele. Ele não tinha como fazer nada naquela secretaria. Não tem estrutura nenhuma, vereador Jacques Salles. Fizeram praças e praças aí, bonitas, bonitas, bonitas.
mas está quase socateada. Por quê? Não tem funcionário na Secretaria de Meio Ambiente, não tem jardineiro e não tem nada. É a mesma coisa de trocar 6 por meia dúzia.
Uma parte, vereador.
Então, o que eu quero dizer, e não adianta de cobrar de secretário, não, para ser eu, Jacques Charles, qualquer um de nós. Não tem como desenvolver um bom trabalho se não der uma estrutura para a Secretaria do Meio Ambiente. Coitado do secretário que pegar aquela secretaria. Eu mesmo quero. No governo Hernando, eu cobrei dele. Falou, vereador, isso foi através de um diálogo com eu e o doutor Muriti. Dentro da casa do doutor Muriti. Mauro, assume para mim, eu preciso de você. Não. Eu vou ficar com o vereador, quero falar minhas abrobrinhas lá, independente. Eu não quero ser seu empregado. Falei, não, você não vai ser empregado, meu empregado é do povo. Secretaria ali é do povo. Falei, não vou. Como que eu vou assumir a secretaria? Não é só para ser secretário, aumentar meu currículo político e amanhã eu sair dizendo, fui secretário em Anápolis. Não é assim. Secretaria do Meio Ambiente tem que ser reestruturada e sair daquela mordomia. Mordomia de diretoria. Colocou-se uma secretaria que era diretoria e hoje ficou pior. Se o secretário pede para fazer uma praça, nós manda requerimento, como que ele vai fazer? Se ele não tem a mão humana. A mão humana para trabalhar. Só depende da GC ambiental. Não, não é assim que se desenvolve um trabalho numa secretaria. Então, me desculpe, senhor prefeito. O senhor pode nomear qualquer secretário, mas dê estrutura para o secretário trabalhar. Não é para ele ficar sentado, atendendo pedido de vereador, atendendo pedido da população, atendendo pedido de Rotary Clubs, Lions Clubs, de maçonaria, igreja evangélica, igreja católica, não. Que todos nós ali pedimos à população. Mas o secretário não pode fazer nada, ele fica engessado. Ele troca o secretário, mas dê estrutura para ele trabalhar, Marrula. É a mesma coisa se eu for para a guerra e for com uma baioneta, não me der uma arma de grosso calibre. É um soldado a mais. Isso é minha visão. E vou mandar um recado para o Lido, prefeito. Ele não está aqui. Eu vou dar minha opinião. Eu não estou indicando ninguém, vereador Gé. Mas eu vou dar uma opinião que é técnico da área. Ele não é filiado em partido nenhum. Aí, ele vem falar, não, mas ele não é PT, não pode dar essa secretaria. Tem que ser para o PT. Gente, tem que parar com essa ignorância. Quem governa hoje o Brasil, se é mal ou não, não é o PT. É o PMDB. Você sabe disso. É presidente do Senado do PMDB, presidente da Câmara, os maiores ministérios estão com o PMDB. Eu oxalá se não fosse o PT, coitadinha da Dilma. Então tem que parar com essa mesquinhagem de colocar a pessoa lá que é do partido. Tem que pôr uma pessoa que tem visão ampla. Não olhar em retrovisor, não. Tem que olhar para frente. Eu vou dar uma sugestão. Se eu fosse para nomear, e eu não tô, não é eu que estou nomeando, não. Robson Guimarães, paisagista. Cadê a menina da água? Me dá essa água, por favor. É, já é um problema, né, Pedrinho? Um dia você vai chegar lá. Mas você não chega nesse desgaste, você é muito novo. Com essa barriga de motocicleta, bicicleta, você não vai chegar lá não, meu filho. É você mesmo. Você disse que estou desgastado. Pelo menos eu cheguei a meus 65 anos. Quer que você chegue lá com... Não com essa barriguinha, standard. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Robson Guimarães, paisagista da cidade, que luta pela cidade, ele esquece PT, PSDB, PMDB, P não sei de quanto, ele esquece, ele vai lutar pela cidade. Então põe um técnico lá, não só para atender vereador, atender a população de Anápolis, aí vai ver essa cidade ser desencadida e vai ver o que o povo quer. Vespasiano, sua palavra, por favor.
Obrigado, nobre vereador. Eu só queria partilhar a sua conversa, é verdade, depois que o João Gomes assumiu, ele enfrentou uma batalha aí pedindo para que fosse cercado uma erosão lá no Giovanni Braga e ele ligava todo dia e o serviço não saía. Um dia ele deu uma bronca lá, o pessoal da GC foi para lá, vários homens lá e tirando terra de dentro dos buracos para fazer a cerca com latinha de extrato de tomate, limpando o buraco.
Para poder o serviço aí, eu tive que ir lá no depósito e comprei 4 cavadeiras para aquela equipe. Então, da forma que está, eu quero parabenizar o César Donizete e fiquei muito feliz, mesmo que seja passageiro lá, mas ele vai ficar por dentro da situação, o que está que tá acontecendo, por que que a secretaria não anda. Então, logicamente, que ele é um líder, vamos supor, é um testa de ferro lá do partido, do prefeito, e logicamente que ele vai ver as necessidades daquela secretaria. Então, só partilhando aí, eu fui testemunha disso, que lá não tem condições de trabalho. Obrigado, eu vou palavra.
Foi muito boa a colocação do novo vereador.
Boa paz, vereador.
Eu darei a parte daqui a pouco. E só para completar o raciocínio de Vossa Excelência, vice. Aqui ninguém está questionando a inteligência do César Donizete. Eu estou dizendo que qualquer um que cair naquela... Eu mesmo... E ele nem queria, ele não vai me convidar. Eu não iria, sem estrutura. Chego lá, não tem um carro-pipa, não tem jardineiro, não tem nada. O que é que eu vou fazer? Vou ficar sentado lá pedindo reclamação de rádio e televisão e da Câmara? Não, para com isso, senhor secretário. Então, no bom senso, prefeito, olhe bem com critério, Vossa Excelência não precisa estar desesperado, que essa casa está em teus pés, inclusive eu. Meu, votei minhas críticas contra a Vossa Excelência, sei que você está ouvindo, ou os seus pombo correio estão ouvindo, vai chegar até no seu ouvido. Critico a Vossa Excelência quando está errado. Isso tem que ouvir mais essa casa, seus companheiros aqui, da sua base, inclusive eu sou da sua base. Mas não é por causa disso que eu não vou criticar algumas coisas, está errada. Não adianta tirar Chico e pôr Francisco, não adianta pôr Pedro e João Pedro. Dê estrutura para os seus amigos. Para os seus amigos trabalhar. Não é só o nome que leva a cidade, não. Então, Ger, vereador Ger, por favor.
Obrigado pela parte, vereador Mauro José Severiano. Olha, é bastante pertinente essa fala. Nós não estamos aqui para criticar, para derrubar, não. Pelo contrário, essa casa está aqui é para fazer a voz da população chegar onde deve chegar. A questão aqui, ninguém está criticando a competência do Francisco, não. Pelo contrário, nós cobramos aquilo que a população nos cobra. E quem estiver nessa pasta vai ser cobrado, porque nós estamos aqui para isso. Nós fomos eleitos aqui para fazer esse tipo de trabalho, que é levar a voz da população, o anseio da população, até quem está à frente dessas secretarias. Eu quero aqui dizer, Mauro José Severiano, que o César Donizete, realmente, ele tem uma competência, isso aí é indiscutível. Né? É lamentável que ele não possa ficar de vez na secretaria. É porque, certamente, ele passou para dar uma arrumada na casa e o prefeito, eu tenho certeza que ele vai colocar alguém com bastante competência. Mas o que Vossa Excelência falou aqui é bastante salutar. Não adianta trocar secretário e não dá estrutura. Mas nós sabemos que licitações para contratações de caminhões pipas, de caminhões para podas, né, foram feitos. Agora, é inadmissível e aí é até desumano a quantidade de pessoas daquela secretaria para fazer todo o serviço. Olha que nós temos aí aproximadamente 246 bairros.
346.
E para uma equipe tão minúscula daquela naquela secretaria. Agora, nós não podemos ficar aqui de boca fechada, porque a população está nos cobrando, principalmente nós, que somos vereadores bairristas, que estamos ali sofrendo. Olha, a região do Recanto do Sol, as calçadas, está difícil de transitar, de tanto capim. Então, não adianta, é aquilo que eu falei aqui, não adianta ficar trazendo, amontoar de requerimentos, levando para as secretarias e as coisas vão acontecer. A roçagem do setor, é época de chuva, cresce, né, numa rapidez muito grande. Então, quer dizer, não adianta, tem que aumentar o efetivo dessa secretaria e aparelhar, dar condição. Não adianta ir para um roçado com canivete, tem que ir no mínimo com a foice. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Nós que agradecemos a participação de Vossa Excelência. A Vossa Excelência está falando a mesma linguagem. Nós não estamos aqui contra prefeitos. Nós estamos fazendo uma crítica, talvez, construtiva para mim. Para ele pode ser negativa.
Estou dando a sugestão, que a última vez que eu vi o prefeito foi o ano passado. Eu não tenho diálogo muito com o prefeito. Não é que eu sou contra ele. Eu não sou amarrado nas virilhas do prefeito. Eu vou dialogar com o prefeito, coisa de interesse de minha cidade. O líder da bancada, que ele tinha que ir lá todo dia e ver as reclamações, o clamor dessa casa sobre a população. Se eu estou falando isso, é porque alguém, eleitor meu ou seu, ou do Jean, que me pediram, Mauro, a dengue está aí, está batendo nas portas. E eu não quero que essa cidade de Anápolis fique na mídia nacional como um foco de dengue. Não, vereador. Mas não, o que é isso? Mas é, está tirando
a meu parte, direito, vereador.
Não, para com isso. Meu amigo Luzia, dá um tempo para minha cabeça aí. Não, tá, a pauta não está tão cheia, não. Eu agora vou passar do limite aqui, vou ser um rebelde hoje.
Minutinho, a parte, mas vereador.
É um minuto. O que é isso? Está igual aquele jogador que vai ser substituído. Está mandando.
Estou terminando. Vereador,
a parte,
vereador não, a parte.
Mauro, o tempo esgotado, Mauro. Eu peço que conclua.
Me dê mais um minuto aí. Aí, aí, é. Então, Marrula, com a palavra que aqui eu estou sendo... Marrula, seja rápido.
Sem a parte, professor.
Ele me deu o sinal.
Obrigado, favor, vereador. Só um instante, por favor, presidente. Eu quero reforçar também que a minha palavra, o vereador GR também comentou, desejo sucesso ao César Donizete, lembrando a capacidade e a idoneidade também do ex-secretário Luiz Henrique, na prefeitura, que foi uma pessoa que veio muito a somar também com a prefeitura e a administração do Antônio Roberto. E só para lembrar, salvo engano, no final do ano passado foi licitado, sim, máquinas e caminhões aqui na prefeitura de Anápolis. Mudaram-se os anos dos caminhões, os anos das máquinas, tem muito equipamento na cidade, resta saber se esses equipamentos estão trabalhando.
Tá aí,
se estão não. trabalhando, não, porque tem na infra, tem no transporte, e se você hoje pegar a licitação e a pasta, são veículos e equipamentos separados por secretarias. Então, às vezes, eu não estou aqui para criticar. Falta, às vezes, até um pouco de sintonia, até com a empresa que coleta o lixo, a GC Ambiental, que tem um gerente também muito capacitado. Então, às vezes, se entrar em sintonia, isso pode dar suporte para o secretário hoje. Porque, às vezes, eu passo na garagem da prefeitura e tem retos novas paradas, caminhões-pipas parados, eles estão com ordem de serviço para rodar ou não? Se não estão, vão para a rua ajudar. Se estão, por que estão dentro da garagem parado? Então eu concordo com o senhor também, vereador GR, foi licitado e vamos cobrar isso do município sim, que é para melhor, é para limpeza, é para varrição, para roçagem, para tudo. Equipamento tem, viu, vereador Mauro? Resta saber se eles estão trabalhando. Devolvo a palavra, obrigado.
Certo, estou com isso, presidente. Vereadora Miriam, você fala pela ordem, você é ali do partido daqui a pouco, que eu estou com só concluindo.
É perseguição então, com as mulheres, não, a semana está nacional.
Não. Vou dizer para vocês, nobres pares, que volto a frisar, a secretaria foi me entregue, eu não quis por causa da mão de obra. Nós estamos passando um problema sério no cemitério. Eu gostaria que vocês fossem fazer uma visita naquele cemitério Vivian Park. Mato alto, sem trabalho. E vocês sabem que lá é uma extensão, a postura é uma extensão da Secretaria do Meio Ambiente. Pouca gente sabe. Ela é submissa da Secretaria do Meio Ambiente. Fizemos um concurso de fiscais. Só contrataram no máximo 6. E a cidade cresce, problemas crescem e a prefeitura não contrata. Então, por que fez concurso só para meia dúzia? Tem gente preparada para trabalhar. Faz-se um concurso para Baçais que quer trabalhar e vamos revolucionar essa cidade aqui. Hoje, eu ainda até brinquei com o Hernando na época, falei, eu não quero uma secretaria de meio ambiente, eu quero uma secretaria do ambiente inteiro. Não quero nada de meio ambiente que não existe. Hoje o mundo se fala em meio ambiente. E não tinha secretaria de meio ambiente, era diretoria. Então fica aí, eu vou falar nas próximas sessão que já bateram o reloginho aí, diz que eu já falei demais. Então fica aqui, sugestão para o senhor prefeito. Pega um técnico, mas não só para ele ficar sentado em cadeira. Dê condições para ele trabalhar. Essas máquinas que o vereador Marrula está falando, está em outra secretaria. Coloca a Secretaria do Meio Ambiente como ela tem que estar a nível nacional, que tem verba federal demais em Brasília para trazer recursos para Anápolis, para fazer parques, jardim e praça em nossa cidade. Muito obrigado, senhor.
Obrigado pela nossa compreensão, Mauro. 3 minutos e 40 segundos de compreensão. Sem mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. e solicitamos ao vereador Gleimo que faça aferição de quórum para início da palavra pela ordem.
Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, vereador Mauro José Severiano, vereador Jackson Charles, vereador Sargento Pereira, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Gerre Cabeleireiro, vereador Alfredo Landim, vereador Miguel Marrula, vereadora do...
Pela ordem.
Obrigado, vereador. Vamos colocar dois vereadores pela ordem, depois votaremos e voltaremos a palavra pela ordem. Com a palavra, vereadora Miriam Garcia.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é para falar a respeito do problema da dengue na nossa cidade, que está se tornando seríssimo. Eu acho que dengue, como se diz, é um mosquito democrático. Ele morde a todos e não é só no bairro que está tendo, no bairro mais distante, está tendo em todos os locais. A cidade de Jardim, viu, vereador Mauro? Está com foco muito sério lá perto da casa do Gerson, né? Todo mundo conhece. No fundo da casa do Gerson Falatio, os moradores de lá me pediram, a Rose, minha amiga, esteve com dengue, aquela região. Só que nós temos um problema seríssimo. Chama-se terrenos baldios fechados com muro, que não tem como acesso. Então, às vezes, muitas vezes, está com o portão fechado e eles não têm como acessar lá. Porque quando você está com cerca, essas coisas, tudo é muito fácil. Mas quando você está fechado de muro e portão, está sendo muito... Tem uma autorização. E só que uma coisa, vereador Paulo Dino, o senhor que é líder do governo, eu vou estar na Vigilância Sanitária, quero pedir para a Vossa Excelência o telefone de lá, porque chamaram a Vigilância Sanitária, os fiscais foram lá e falaram que não podia entrar nesse lote. E esse lote do lado, que está tendo, eles acham que um foco de dengue vem de lá, ele é de cerca do lado. Então eles podiam adentrar. E o que eu entendo é que eles têm essa autorização. E eles falaram que não podia, porque era particular, isso e aquilo, e foram embora. Então eu quero fazer essa reclamação na Vigilância Sanitária para que ela possa retornar lá e, no mínimo, verificar se o foco é lá ou não. Porque a grande verdade é que nós podemos achar que o foco está no terreno baldio, às vezes está num copo de água no fundo do nosso quintal. Que por acaso nós não encontramos num cantinho lá, né? Na calha, as calhas também, é uma grande verdade. As calhas quando entopem não deixavam escorrer. Então, tudo isso tem, né? Mas nós temos que tirar, verificar. Então, assim, dengue é um problema sério. A chikungunya, né? A chikungunya, eu não sei se eu falei o nome certo, chegou aqui na nossa cidade. Eu estive conversando com o doutor Marcelo Daia, que é um excelente infectologista que trabalha nessa área, me alertando, falou: Miriam, é muito sério o que está chegando aqui através da mordida de mosquito. A Vigilância Sanitária, cada dia mais, tem que ter fiscais e assessores para reprimir isso. Então, nós vamos ter que ter muitos e muitos outros hospitais. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Miriam. Conforme eu falei, vamos conceder a palavra pela ordem para mais um vereador. Depois, após a votação dos projetos, nós retornaremos a palavra pela ordem. Com a palavra, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. A minha parte vai ser rapidinho. Ontem eu usei a tribuna, o pequeno expediente, para fazer aquele requerimento verbal a respeito da... dividir a questão do horário do grande expediente. Nós temos 20 minutos, dá chance para 3 vereadores, a gente diminuir para 10 e que 6 vereadores tivessem a oportunidade. Eu gostaria que Vossa Excelência colocasse aí na opinião do pessoal e a gente decidisse se vai valer ou não. Como eu disse, tem proposta para mexer várias coisas no regimento, mas eu acho que entre um acordo entre nós aqui verbalmente, a gente podia adotar essa norma. Eu acho que não fere o regimento. Minha opinião. Obrigado, eu vou a palavra.
Vereador, nós temos... Estamos concluindo aí a elaboração do novo regimento, que já estamos em atraso, né? Nosso regimento deveria ter sido mudado ainda nos primeiros meses dessa legislatura, porque teve uma alteração séria, né? Uma alteração grande, que foi a quantidade de vereadores. Então, tem várias coisas que já estavam em desacordo, e depois, com a comissão que foi elaborada, e com as nossas pontuações, vários itens lá, vários tópicos foram alterados. Nós estamos concluindo e deveremos... Agora, essa proposta eu acho interessante. Eu só temo o cumprimento do tempo, que nós podemos passar para 4 oradores de 15 minutos ou 5 de 12 minutos, mas aí nós teremos que ter um critério também bastante severo, né, para não extrapolar esse novo conceito. Você imagina, se 3 extrapolando já é complicado, imagina 5 ou 6 extrapolando, aí nós não teremos...
Eu concordo com Vossa Excelência.
Reunião não terminaria nunca, mas...
Essa questão de extrapolar, acho que 6, 5 ou 10, nós temos que nós mesmos dar o exemplo e nos corrigir, para não extrapolar.
Mas vamos falar, eu acho boa a ideia, coloque isso em requerimento, né, para que nós possamos deliberar sobre esse assunto. Vamos colocar mais um vereador pela ordem, porque o secretário não está nesse momento. Vamos passar pela ordem para o vereador Gerri.
Senhor presidente, o que eu tinha, que eu tenho para discorrer nesse momento aí pela ordem, nesse tempo, a Miriam até, coincidentemente, a Miriam entrou no tema, a questão desse perigo iminente, né, principalmente nesse tempo de chuva, e... Né, houve aí essa mudança. Eu gostaria que minha fala fosse garantida, senhor presidente.
Desculpa, vereador Gerri, vamos garantir a palavra do nosso companheiro. Pois não, vereador.
Então, senhor presidente, nesse tempo chuvoso, já é natural que todo ano tenhamos esse problema, né, do aumento do mosquito Aedes aegypti. E com essa questão aí da mudança da Secretaria de Obras, que é dessa secretaria, a roçagem, a limpeza dos lotes, dos terrenos públicos e baldios, aumenta-se aí a possibilidade, né, de uma proliferação ainda maior. E quando nós falamos aqui a respeito dessa secretaria, talvez tenha soado, né, uma certa perseguição, Miriam, mas nada a ver, nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Então, não temos que tá só batendo a mão no ombro e concordando com tudo. Realmente é um perigo muito grande. Eu tive várias pessoas, amigos contaminados com a dengue hemorrágica até. E a gente teme, né, pelas pessoas idosas que já têm uma imunidade muito baixa, se contrair uma doença dessa pode ser fatal. Então, a gente faz um apelo, eu sei que vai encontrar, tá tendo dificuldade para essa secretaria conseguir fazer os seus trabalhos ao contento, mas a gente pede aí uma celeridade, principalmente no que diz respeito às roçagens, né, nos bairros, para que seja intensificado aí, para que possa o pessoal de endemias localizar, porque através dessa roçagem, senhor presidente, pode localizar um copinho que está ali escondido dentro no meio do mato, cheio de água. E sabemos que esse mosquito, ele é mutante. Antigamente, era só na água parada. Hoje, ele se prolifera aí também nos pneus, né, na água que está ali na oficina parada, né, com óleo. Não é só na água parada, na água limpa. Então, a gente pede que essa secretaria, né, agora, interinamente aí com o César Donizete, que faça uma força-tarefa aí juntamente com a equipe de endemias, né, para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade, né, que a gente possa, principalmente à tarde, que é o momento que o mosquito mais consegue fazer a sua contaminação, digamos assim, que a gente possa ter mais tranquilidade. E quero aqui, senhor presidente, com muito pesar, né, eu que sou um amante da música sertaneja em primeiro lugar, deixar aqui o meu pesar, pelo passamento aí do cantor José Rico, ele que se ingressou também, concorreu às eleições para deputado, e por Goiás, lamentavelmente, né, me parece que foi através de um infarto fulminante, veio a falecer, e a música sertaneja perde hoje, né, uma grande voz, né, uma pessoa que manteve a bandeira da música sertaneja tremulando aí por muitos anos. Então é lamentável, né, fica aqui o meu pesar, né, e o pesar de todos os músicos, de modo geral, principalmente da classe sertaneja. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Vamos passar para a votação das proposituras que estão na pauta. Posteriormente, pela já ordem, estão inscritos aqui Gleimo, Sargento Pereira e Valdaí. Mas após a votação dos projetos, daremos continuidade à palavra pela ordem.
Senhor presidente, projeto em primeira votação de autoria do vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da Lei Orgânica do município de Anápolis. O Frei Valdaí pediu vista do projeto.
Com vistas concedidas.
Moção de aplauso. De autoria do vereador Gleimo Martins, moção de aplauso à diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, pela comemoração dos 75 anos, no dia de 5 de março, de fundação. Aprovada a presente moção de aplauso, seja dado conhecimento à direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, na pessoa do senhor pastor-presidente José Clarimundo César, ao prefeito municipal João Gomes e, por fim, ao governador Marconi Perillo, para conhecimento a manifestação da sanção de toda a cidade de Anápolis por tão importante ministério cristão genuinamente anapolino com alcance a nível municipal, estadual, nacional e internacional. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à CMTT, solicitando que se coloque sinal de pare na rua 4, Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à CMTT, que se coloque semáforo na Avenida Santos Dumont, esquina com a Avenida Universitária, no Jardim América. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à CMTT, que fiscalize o trânsito na Avenida Universitária em frente à Uni Evangélica. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando revitalização da faixa de sinalização pare, esquina com rua 6, bairro Santo André. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando revitalização da faixa de travessia de pedestre na rua Tonico Oliveira, esquina com a Alameda Santa Branca, no bairro Bom Clima. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando a retirada do quebra-molas da Avenida Pedro Ludovico, quadra 17, lote 12, São Joaquim, por já existir no local um semáforo com acionamento feito pelos pedestres. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando redutor de velocidade na rua 5, esquina com rua Brasil e com a Avenida Universitária, no bairro Santa Isabel. Requerimento do vereador Gerri, encaminhado à CMTT, solicitando que sejam realizados estudos técnicos para colocação de redutor de velocidade na Avenida 24 de Agosto, no conjunto Mirage, em frente à panificadora. Requerimento do vereador Gerri, encaminhado à CMTT, solicitando que seja realizado trabalho de conscientização no trânsito na região norte, bairro Recanto do Sol e adjacentes. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado à CMTT, solicitando estudo para avaliar a possibilidade de implantação de um semáforo na Avenida JK, esquina com Rua Goiânia, entre a Avan e a antiga distribuidora Onogás. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado à CMTT, solicitando estudo para avaliar a possibilidade de implantação de um semáforo na bifurcação da Avenida Mato Grosso com a Avenida José Neto Paranhos, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização nas ruas do bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Frei Valdaí, encaminhado à CMTT, solicitando a proibição da permanência de veículos em cima das calçadas na rua Engenheiro Portela, esquina com a Avenida Contorno. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando reposição dos tachões na rotatória localizada nas avenidas Comercial com Independência, entre os setores Bairro de Luz e Parque Brasília. Haja vista que o semáforo solicitado para o local ainda não foi instalado. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando instalação de faixa de pedestre e placas indicativas na Praça do Emanuel, próximo às agências bancárias ali existentes. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à CMTT, solicitando estudo no cruzamento entre as ruas Castro Alves, Rua Edvardes José Ribeiro, Avenida Senador Ramos Caiado e Avenida Brasil, no Alvorada, na altura do Posto Alê. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando demarcação de sinalização de trânsito pare, vertical e horizontal, na Avenida Cachoeira Dourada e nos cruzamentos das ruas A, B e D, do bairro Vila São Joaquim. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando estudo de implantação de linha de ônibus passando da Vila São Vicente dentro do residencial do trabalhador. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando instalação de redutor de velocidade em toda a extensão da Avenida Gomes Souza Ramos, no bairro Flor de Lis. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando instalação de redutor de velocidade em toda a extensão da rua Giovanni Santos Azevedo, no bairro Flor de Lis. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à CMTT, solicitando a intervenção no trânsito para propiciar maior fluidez no trânsito da rua Eugênio Jardim, esquina com a rua 7 de Setembro, no centro. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando instalação de redutor de velocidade na rua Monteiro Lobato, Alexandrina, em frente ao Colégio Militar Dr. César Toledo. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando avanço em 20 metros na parada de ônibus sentido leste-oeste, bairro Centro, situado na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, Nápoles City. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando avaliação para instalação de um semáforo tipo botoeira na Avenida Engenheiro Portela, em frente ao Colégio Militar Gabriel Issa Vila Góes. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à CMTT, solicitando intervenção na rua Bandeirante, Sebastião Marinho, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à TCA. Sargento Pereira, acho que esse ofício está prejudicado, que deve ser encaminhado à CMTT. E não à TCA. Não, o senhor tem que retificar o requerimento. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando recolhimento do lixo residencial de entulhos na rua Cirilo da Silva, Vila Góes e demais bairros. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza na rua Amazonas, no setor residencial Conquista, próximo ao bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado ao comandante da Polícia Militar de Anápolis, solicitando a presença de uma viatura no bairro São João, rua 12, entre outras, nos períodos da manhã, tarde e noite, a fim de conter a grande ocorrência de furtos nas residências. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado ao comandante da Polícia Militar de Anápolis, solicitando policiamento, rondas das viaturas da PM, dia e noite, na rua Cirilo da Silva e demais ruas da Vila Góes, Nossa Senhora da Badia e Avenida Miguel João, próximo ao Hospital Municipal. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado a comandante da Polícia Militar de Anápolis, solicitando a presença de uma viatura no bairro Arco-Íris, rua João Batista de Almeida, entre outras, nos períodos manhã, tarde e noite, e a construção de um posto da Polícia Militar, no afã de conter a grande ocorrência de furtos nas residências. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à CMTT, solicitando estudo para implantação de novas linhas de ônibus e melhora das linhas já existentes, tais como linhas diretas e linhas circulares. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Avenida Progresso, número 325, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua 10, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Comercial, Parque Brasília. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Flamboyant, Recanto do Sol. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua Leandro Alves, bairro Buritis. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Rua do Emanuel, bairro das Bandeiras. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Elias Akizak, no Conjunto Habitacional Filósofo Machado. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Ilha Formosa, bairro Campos Elíseos. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Avenida JK, São Francisco, até o Trevo. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Hugo e Carvalho de Ramos. Acho que é Rua Hugo de Carvalho Ramos, né? Aqui tá Hugo Carvalho de Ramos, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando colocação de 4 postes de iluminação, localizado na Avenida Arco Verde, quadra 1, no bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a colocação de mais um horário de saída de ônibus para Bramápolis, por volta das 22h30, saindo do terminal. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando revitalização da ciclovia na Avenida Brasil Sul. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão dos bairros Flor de Lis e Ibirapuera. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de pavimentação da malha asfáltica em caráter de urgência na Rua Israel Pinheiro, no setor Vila Rica, próximo ao condomínio Sol Nascente. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a construção de galerias de águas pluviais em toda a extensão da Rua 2, no bairro de Lourdes. Requerimento... São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, senhor vereador. Somente, mais uma vez, esclarecendo o nosso regimento interno, a moção tem que ser subscrita por pelo menos um terço dos vereadores. Ela não implica também, não, caso algum dos vereadores ache que ela deve passar pela CCJ, ela poderá passar pela CCJ. Na grande maioria dos casos não é necessário, mas ela tem que ser subscrita por um terço dos vereadores, ou seja, 8 assinaturas pelo menos.
Eu me disponho a assinar.
Nesse caso, como ela já foi lida, mesmo não tendo cumprido esse requisito, eu acho que as assinaturas serão fartamente coletadas. Então, a moção que está sendo assinada ainda está em discussão.
Discutindo, senhor presidente. Discutindo, senhor presidente.
Senhor presidente, muito obrigado. Senhor
presidente, o autor da moção em discussão.
Essa moção é pelos 75 anos da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, na pessoa do pastor Clorimundo, que está à frente hoje. Então, tem contribuído muito para a nossa cidade. Tem diversas igrejas, mais de 100 igrejas no município, até mesmo no país, até igreja fora do país também tem igreja do Ministério de Anápolis, genuína, anapolina. Então, é uma honra ter essa igreja no nosso município, vem contribuindo, e tem centenas de milhares de fiéis que acompanham da igreja Ministério Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Então, é uma moção de aplauso, de apoio. Todos conhecem a igreja, todos conhecem o Ministério de Anápolis. O Maurão já conhecedor, conhece o pastor Clarimundo, a obra social que tem uns acampamentos aqui próximo ao Cocalzinho, onde todo ano as igrejas fazem os seus acampamentos lá. Então, é justo, justa homenagem. E semana que vem, senhor presidente, nós estamos entrando em contato com o pastor Clarimundo. Vamos trazer ele aqui também na casa, vamos fazer uma homenagem a ele. E sábado agora também tem dia 7, o dia todo, na igreja Assembleia de Deus Matriz, ali na Praça da Bíblia, em comemoração, uma grande festa. Estão todos convidados, convidar a todos para participar dessa grande festa na igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, na pessoa do pastor Clarimundo hoje. Eu agradeço a todos os pares que assinou e conhece essa obra. Muito obrigado a todos pela assinatura, por apoiar também. E essa moção vai chegar nas mãos do pastor, nas mãos do prefeito e nas mãos do governador, como está escrito nela, fazendo menção dessa grande obra, dessa grande igreja, desse grande ministério. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gleimo. Com a palavra também na discussão da moção, Pedrinho Porto Rico. Não está, a professora Geli, discutindo a moção.
Obrigada, presidente. Eu quero parabenizar a iniciativa do vereador Gleimo. E realmente, vereador, onde a igreja está, o bairro onde a igreja está, sem dúvida nenhuma, onde o poder de Deus chega, onde a luz chega, as trevas vão embora. E a Igreja Assembleia de Deus tem uma história muito bonita e muito grande aqui na nossa cidade e que merece, sem dúvida nenhuma, os nossos aplausos. São inúmeras igrejas aí com trabalho social relevante na nossa cidade, além desse trabalho social, ainda levando a palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, nós temos que incentivar essas igrejas a desenvolverem trabalho com os jovens, com as crianças, com adolescentes, com os senhores e com as senhoras nos bairros, porque quando nós estamos na igreja, por certo, nós estamos trabalhando a família, estamos trabalhando aí os pilares da nossa sociedade. Então merece os nossos aplausos por esses 75 anos e que Deus possa conceder vida ainda mais longa para louvar e glorificar o seu nome. Parabéns, e merece sim toda a diretoria da Assembleia de Deus, pastor Zé Clarimundo, meu amigo, meu colega de faculdade, a quem nós temos muito respeito e muita admiração.
Com a palavra na discussão da moção, pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, presidente. Eu gostaria, inicialmente, de parabenizar o vereador Gleimo por esta propositura dessa moção. Na verdade, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, como você já disse, ela já está além das fronteiras do nosso país. E o trabalho que é desenvolvido pela igreja, também, vereador Gleimo, que Vossa Excelência nos citou, com certeza, realmente alguém deve ter esquecido, a questão da educação, do colégio que eles têm. Então a Igreja Assembleia de Deus presta sim um relevante trabalho à nossa comunidade, tanto na parte espiritual, na parte de ensino, e através também dos seus congressos, que hoje é conhecido e comentado no Brasil inteiro. Parabéns, pastor José Clarimundo, que está na direção do Ministério. Parabéns, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Anápolis, pelos 75 anos. Parabéns, vereador Gleimo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, pastor. Com a palavra, vereador Mauro.
Eu quero só endossar as palavras da vereadora Geli e do pastor Vilmar Silvestre. Meu pai foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Não existia nenhum bairro onde Vossa Excelência Gleimo, quando meu pai foi fundador dessa igreja, um dos fundadores, né? Um dos fundadores. Ele foi presbítero na Igreja Assembleia de Deus, no tempo do Carneiro ainda, pastor Carneiro. Quando a Assembleia de Deus, hoje, eu acho que tem uma panificadora ali na Avenida Tiradentes, ali que começou o templo da Assembleia de Deus. Hoje ela é uma panificadora. Depois que eles compraram aquele terreno em frente e construíram. Isso foi nos anos 50. Meu pai tem 48 anos que veio a óbito. Você vê que ele foi um dos fundadores. Alexandrina não existia ainda. Ali era uma fazenda da dona Nenê, o nome de Alexandrina. Meu pai que foi um dos primeiros tijolinhos que colocou naquela igreja do pastor Guido. Não sei se foi jubilado ou não. Entendeu? Então fica aí as palavras do pastor Vilmar Silvestre e da Geli, que são bem mais novos do que eu. Então eu tenho o maior amor por essa religião. Eu já disse aqui que eu não tenho religião, mas a minha família toda tem uma igreja. Eu sou uma pessoa temente a Deus e acredito piamente que Deus existe. Eu não frequento nenhuma igreja, mas eu tenho que me curvar sob o credo religioso que transforma a cidade de Anápolis. Que Anápolis hoje ela é conhecida no Brasil todo por causa que não tem carnaval. Nós temos aí bispo, pastores, católicos que faz um carnaval cristão aqui. Né, como o bispo saiu daqui agora, neste momento. Então, tem o carnaval evangélico e tem um carnaval católico. Então, a cidade de Anápolis parabeniza todas essas igrejas, independente de credo religioso, que são a fé cristã. Oxalá, Anápolis hoje tem muitos crimes. Imagina se não tivesse a fé cristã que sobrevoasse assim as nossas nuvens. Então, aí nós estávamos no caos. Então, parabéns a você por essa iniciativa. Não só o pastor Clarismundo, não só a Assembleia de Deus, é Quadrangular, tantas igrejas, eu não vou citar nomes, que são muitas, viu? São pessoas que falam em nome de Deus. Outro dia vi uma pessoa falar perto de mim, não falou para mim, mas falei alguma coisa para ele. Eu não gosto de levar, não é desaforo para casa não, mas não gosto que fala no mundo cristão. Uma pessoa falou, mas aqui em Anápolis tem igreja demais. Quais que eu falei para ele? Preferia ter uma igreja em toda esquina do que um boteco em cada esquina. Eu nunca vi ninguém ser morto em igreja, dentro de igreja. Mas em boteco, em lanchonete, tem muitos que ficam. Então fica aqui um recado para a família cristã, que acredita piamente que Deus existe. Então todo credo religioso está de parabéns. Obrigado.
Obrigado, Mauro. Sem mais inscrito na discussão da moção, agora sim, com a subscrição, acho que da unanimidade dos presentes, a moção está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovada. Os requerimentos lidos em discussão.
Discutindo, presidente. Sargento Alberto, discutindo.
Discutindo, presidente.
Eu queria discutir a moção, não teve jeito, vou discutir os requerimentos.
Discutindo os requerimentos, vereador GR.
Senhor presidente, eu quero pedir aí ao Alex, com toda a sua equipe, que é uma equipe pequena, porém tem qualidade o trabalho. Entendemos a limitação pelo efetivo. Mas eu quero dizer da minha região, mais, né, da região do Recanto do Sol, mas para toda a cidade de Anápolis. Porque eu não estou vereador só por uma região. Né? Mas certamente o que é feito na região onde a gente mora, ela certamente reflete em outras regiões e outros setores. Que é a questão, senhor presidente, de um trabalho educativo, né, no trânsito. Outro detalhe, a questão da sinalização, e não adianta, senhor presidente, só fazer os pare, colocar ali, pintar o pare, se não colocar uma placa. Eu sei que isso traz uma certa despesa para aquela autarquia. Mas a nossa cidade, ela vem crescendo, com isso aí a arrecadação certamente vem crescendo. Então eu acho que dá para fazer um trabalho educativo, fazendo a sinalização e colocando as placas. Vários acidentes aconteceram, porque principalmente ali no Parque Residencial das Flores, as ruas são muito extensas, vereador Jackson Charles. E os quarteirões, eles são muito, muito grandes. Então, de uma esquina na outra, há um espaço grande para que os veículos tomem uma velocidade muito grande. E aí, os cruzamentos ficam muito perigosos e vidas já foram ceifadas, senhor presidente. Não foi só uma, foram várias vidas ceifadas naqueles cruzamentos, principalmente o cruzamento da rua 28, né, com a rua 16, com a rua 6, também com a rua 28, vereador Mauro. É, cruzando todas essas ruas, tanto a 16 quanto a rua 6, lá no Parque Residencial das Flores. E hoje eu venho pedir, senhor presidente, uma atenção e dar essa sugestão para o CMTT para que faça um trabalho educativo no trânsito da cidade de Anápolis. Não só na minha região, em toda a cidade. Faz muito tempo que eu não vejo o trabalho, as equipes do CMTT nas ruas fazendo esse tipo de trabalho. Se é por falta de efetivo, que eu acho que é, precisa-se fazer aí um concurso para que contrate. Eu não sei por que cargas d'água os amarelinhos sumiram das ruas, né? Mas eu gostaria que tivesse, e fazendo esse tipo de trabalho, senhor presidente. Um trabalho educativo e fazendo regularmente. Eu não sei se é a qualidade da tinta, eles têm feito, o Alex tem feito o trabalho lá na região, mas faz com uma semana, duas, essa sinalização já apagou. Então a gente gostaria que vesse aí se é a qualidade da tinta e que se fizesse a sinalização, colocasse as placas, né, de pare pelo menos nos principais cruzamentos. E outra, eu fiz um requerimento para o GGM para colocar, para instalar uma câmera de segurança ali no cruzamento da rua da rua 1 com a João Florentino, lá onde está instalado, senhor presidente, o semáforo, ali na entrada do Recanto do Sol. Eu fiz esse requerimento, já tem alguns meses, não tive ainda a resposta também do GGM com relação à implantação dessa câmera de segurança no sinaleiro. Então, pessoas, os condutores, vereador Ederson Lopes, do PSC, não, principalmente os motoqueiros, eles não respeitam o cruzamento. Então, essa câmera, certamente, além de dar uma segurança para os comerciantes, para o posto ali, para as pessoas que moram ali próximo àquele cruzamento, certamente vai dar essa condição das pessoas respeitarem o sinal. Então, ali está um risco iminente, é muito confuso aquele cruzamento. Fizemos, né? Nós fizemos aqui a nossa parte, o CMTT fez a parte dele, mas é um cruzamento realmente bastante complicado, né? Com difícil visibilidade, e as pessoas não estão respeitando o sinal. Então, é notório ali, às vezes você tem que fazer um marabalismo ali para não bater em outro carro, para não acontecer um acidente, né, trágico ali. Então, a gente pede ao GGM que tenha uma sensibilidade em instalar essa câmera, vereador Jackson, porque realmente é uma região com fluxo de pessoas muito grande, né? Graças a Deus, vem crescendo gradativamente e os problemas certamente acompanham o crescimento. Portanto, pedimos aí uma atenção do GGM para que seja instalada essa câmera de segurança lá naquele cruzamento. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Escutinha. Com a palavra, sargento Alberto, ainda na discussão dos requerimentos.
Presidente, nós temos aí vários requerimentos, porém não há oportunidade de falar em todos, citar todos. Então deixamos aqui uma atenção por parte do CMTT, quando pedimos aí o avanço do semáforo. O semáforo fica ali em frente ao posto Anápolis City. E aquela rota ali, ela exige uma conversão à esquerda, quem acessa ali o Anápolis City. Anápolis City. Então, quando o ônibus para embarcar ou desembarcar, ele tem trazido um transtorno. Alguns metros à frente pode ser feito isso aí sem prejudicar qualquer residência, porque ele não existe. Então, há possibilidade, sim. Eu gostaria que o CMTT desse uma olhada com carinho, fizesse uma avaliação e pudesse dar o aval dessa mudança. Temos aí também o redutor de velocidade, que foi nos pedido pelos próprios policiais ali do Colégio Militar César Toledo, Alexandrina, quanto ao redutor de velocidade. Sempre utilizam ali o policial no momento de trabalho para que possa fazer ali adaptação na via no momento de fluxo. Então ele é utilizado para esse fim. Se tivéssemos lá esse redutor de velocidade, com certeza já minimizaria essa dificuldade por parte do colégio em disponibilizar um policial para orientar o trânsito naquele momento. Temos também o pedido à botoadeira, da engenheiro Portela, justamente também para dar acesso àquele colégio militar, que é uma dificuldade. O policial tem que sair justamente de lá, vindo até o local também, para fazer a travessia dos alunos. Então a segurança é dos nossos filhos mesmo, então acredito que o Alex, né, que poderia estar designando ali uma equipe para que possa fazer uma avaliação e uma possível instalação ali no semáforo tipo a botoadeira. E eu vou discutir, senhor presidente, um requerimento do vereador Vespa. Ele fez aí um requerimento encaminhando para a União Evangélica ali, pedindo a, ou de verdade, pedindo aos pessoal do CMTT que intervisse ali no período de estacionamento, período de aula, em frente à universitária, estacionamento dos ônibus, os quais ali tem atrapalhado o fluxo normal da via. Porém, já temos uma resposta aqui, desde 2013, por parte ali do senhor Carlos Rácio Mendes da Silva, reitor da União Evangélica, o qual nos informa que o estacionamento já é liberado. O que não ocorre é que eles não fazem essa disponibilidade, quer dizer, ele tem disponível estacionamento. São os condutores ou aqueles veículos que vêm de fora que não utilizam, não têm a iniciativa de usarem. Então já está aberto ali essa liberdade para estacionamento dos ônibus naquele local. Basta talvez uma orientação melhor por parte do CMTT, né, da fiscalização, para que isso possa ser orientado. No momento, termina a nossa discussão aqui, devolvo a palavra.
Obrigado, Sargento Alberto. Com a palavra, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Quero discutir alguns assuntos a respeito do CMTT. E antes de discutir esses assuntos, quero agradecer a disponibilidade do Alex, que tem sempre nos atendido aí, fez reforçou a sinalização da nossa região em alguns locais que não tinha. E eu tive conversando com o Aguinaldo hoje, em nome dele, falou que vai estar sinalizando ali no onde vai da Jaiara, onde é que fez a iluminação nova, até no Guanabara. Isso vai estar facilitando melhor o trânsito e vai dar mais segurança para os transeuntes que passam naquela região. Quero pedir para o CMTT fazer um estudo. Isso aqui foi uma ideia que nós tivemos na nossa reunião junto com a doutora Sandra Mara Carbellini, a respeito da CMTT fazer um estudo, senhor presidente, de novas linhas de ônibus ou remanejamento de algumas demais, uma vez que ela tem observado, foi visto lá, que essas linhas que estão em Anápolis hoje é muito, muito antigas. Então, às vezes, o CMTT faça um estudo, um plano B, para que possa estar desafogando mais o trânsito e facilitando maior a locomoção dos nossos usuários de transporte coletivo. Linhas diretas, presidente, linhas circulares, para que possa melhorar o trânsito na nossa cidade e o usuário de ônibus possa chegar no seu destino final com mais rapidez. Nós também pedimos aqui da CMTT um estudo em relação às linhas de ônibus de Bramápolis, principalmente no horário noturno. Lá tem 3 ônibus só no período noturno, e tem um horário de ônibus que passa mais ou menos 9 horas da manhã, e depois, senhor presidente, somente às 23 horas e 17 minutos. Ou seja, gostaria que colocasse mais um ônibus nesse intervalo, trazesse esse ônibus de 9 horas para 8h30, e um ônibus saindo do terminal às 22h30. Esse ônibus contemplaria todo o pessoal que estuda na cidade de Anápolis, que vai para Bramápolis. Tem condições de vir para a escola, sair da escola 10 horas e até 10h30 estar no terminal para estar voltando para sua residência. Então, ou ele vem, ou ele sai 9h10, salvo engano, ou depois somente às 23 horas e 20 minutos. Fica muito tempo no terminal esperando e a distância daqui para Bramápolis já é longe, ainda mais com esse ônibus que só sai às 23 horas e 17 minutos, fica muito distante. Então aquela comunidade exige e pede para que possa ser atendido esse clamor daquela comunidade. Nós também pedimos também, junto à Secretaria de Obras, que possa fazer uma revitalização na ciclovia da Avenida Brasil. Já existe essa ciclovia, mas acredito que foi feita uma obra da Ceneago e, infelizmente, prejudicou a ciclovia. Então, eu gostaria de pedir para o nosso secretário para que possa mandar uma equipe fazer uma limpeza na região e colocar massa asfáltica para facilitar a prática do ciclismo naquela ciclovia. E também, além do local que está fazendo buraco, tem muitas passagens da pista de pedestre, a faixa de ciclovias, para a avenida, que está precisando de fazer um acesso melhor para os ciclistas. É só isso. Devolvo a palavra e muito obrigado, presidente.
Tchau. Obrigado, vereador Sargento Pereira. Na discussão ainda dos requerimentos, vereador Gleim Martins. Então, Jean Carlos.
Obrigado, vereador. Eu serei breve. Eu quero concordar com o vereador Gerri. Eu acho que a parte mais frágil e carente do CMTT no momento é a questão pedagógica. Eu continuamente eu via nas vias pessoas abordando, entregando algum material, campanhas, etc. E desses dois anos para cá, realmente eu percebi muito pouco. Eu questionei o Alex, ele me disse que foi feito mais dentro das unidades escolares, esse tipo de intervenção de educação. Mas eu acho que o CMTT tem que ir para as ruas, que a equipe de educação pedagógica de trânsito tem que participar diretamente na onde está o problema. Né? Nos bairros, como Vossa Excelência está requerendo, é no centro da cidade, nos pontos críticos das avenidas. Mas também eu não poderia deixar de dizer, e aqui eu tenho certeza que Vossa Excelência também corrobora, de que eles têm uma equipe dedicada em relação à sinalização, revitalização, e aí é de reconhecer, eu quero agradecer, reconhecer o Alex, o Aguinaldo e a equipe de pintura, que nos atendeu com a faixa de pedestre recentemente na Avenida Comercial, de forma imediata, pelos acidentes, Avenida Comercial no bairro de Lourdes, também aqui na Avenida, depois da Mato Grosso, até o final do Anápolis City, também com a autorização da lombofaixa na Avenida Tiradentes, aproximadamente no número 2600, que nós não temos hoje, vereador Gerri, possibilidade de instalar nenhuma lombada eletrônica mais. E a alternativa que o CMTT criou é a lombofaixa para tentar minimizar os pontos críticos. E aí nós sabemos que nós temos aqui uma dezena ou mais de locais necessários. Mas reconhecer que o CMTT tem se esforçado, principalmente na sinalização de trânsito, placas, né, instalação de sinalização vertical e horizontal, e também no atendimento dessas demandas de lombadas e de intervenções, inclusive, de sentido de vias. Naturalmente, o que o senhor falou também é necessário. Concurso público, aumento do quadro de fiscais, que nós temos visto que é uma demanda reprimida, porque as grandes intervenções do trânsito da cidade, elas são feitas por obras e por empresas terceirizadas, como foi o projeto do viaduto, né? Mas certamente que também com a participação da engenharia do CMTT. E o que nós esperamos é que cada vez mais tenha intervenções que possam minimizar a dificuldade do trânsito da cidade, mas que sobretudo tenha a campanha educativa. Mas registrar essa equipe de sinalização, né? Todos aqueles que compõem ela, na pessoa do Aguinaldo ali, na pessoa do Alex, cumprimentá-los e agradecê-los pelo esforço diurno, noturno, né, que eles têm feito em tentar sinalizar e revitalizar as sinalizações em toda a cidade. Mas é necessário, e o Alex precisa de se inteirar e priorizar isso, a questão da educação do trânsito. No mais, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Com a palavra, na sequência, na discussão dos requerimentos, Alfredo Landim.
Senhor presidente, esse requerimento que eu fiz para estudo de uma linha de ônibus no residencial do trabalhador é para levar em consideração que lá só tem uma via de acesso que sai da BR-153 e vai até a igrejinha, que é a Vila São Vicente. Então o pessoal do residencial do trabalhador, eles têm que andar um pedaço grande e geralmente com as casas novas que estão fazendo atrás daquela reserva florestal, lá dá mais ou menos 500 residências. Então, o pedido é que eles façam o estudo para que esse ônibus entre lá e passe por trás dessa reserva florestal para que possa melhorar a vida daquele pessoal que mora no residencial. É só isso, presidente.
Obrigado, Alfredo Landim. Discutindo os projetos ainda, vereador Paulo de Lima.
Requerimento, por favor. Requerimento ou projeto?
Requerimento.
Eu aprovo todos os requerimentos. Presidente, eu só queria deixar aqui um recadinho bem rápido, que segunda-feira a Ana Maria Silva estará presente aqui. Ela é presidente do Núcleo de Apoio e Assistência aos Portadores de Câncer de Anápolis, que faz 25 anos, é o Colmeia. Então, ele estará presente aqui segunda-feira. Pois é, gente boa demais, faz um trabalho maravilhoso em Anápolis. É isso que nós precisamos trazer aqui, gente que faz, que trabalha para a cidade. Então, segunda-feira, isso, muito bem. Esposa do Dr. Vôrei. É um trabalho muito bonito perante aos dependentes, principalmente de câncer, né, que faz os tratamentos, e lá tem o apoio do Projeto Colmeia. Então, a partir das 3 horas da tarde, ela estará com a gente aqui, né, dando explicações pelos 25 anos de trabalho daquela entidade. Obrigado, presidente.
Obrigado. Sem mais inscritos na discussão dos requerimentos. Os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestam. Aprovados. Com o tempo regimental esgotado, nas comunicações não é permitida a prorrogação de prazo. Como nenhum dos vereadores solicitou a prorrogação da presente sessão ordinária, encerramos essa sessão ordinária e marcamos outra para a próxima segunda-feira, no mesmo horário e local. Obrigado a todos e bom descanso.